sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois anfitriões já do costume. Está connosco o Lázaro.
É verdade, estamos de volta. Como é, pessoal? Tudo a rolar?
E o Luís.
Olá.
Ora bem, esta semana temos aqui um episódio que vamos fazer review a um filme dinamarquês, não é? Portanto, é um filme que já, digamos que este ator já nos habituou, não é, a este tipo de filmes, às vezes ingleses, outras vezes, portanto, na língua nativa dele, é? É a língua nativa dele, que é o dinamarquês, e estamos a falar aqui do Mads Mikkelsen, que, portanto, protagoniza aqui no filme mais recente, portanto, este filme, o nome passado para inglês é The Promised Land. Eu penso que o nome dinamarquês é qualquer coisa
Bastarden.
Como... Bastarden. Bastarden, não é?
Exatamente. É o Bastardo.
É tipo o Bastardo, não é? Pronto, enfim. Será este o filme, portanto, que nós vamos fazer review. Portanto, anteriormente a isso, teremos os segmentos já habituais, de notícias, aquilo que andamos a ver, vamos fazer review deste filme. Temos spoilers, portanto, este filme contém spoilers, portanto, teremos aqui um segmento dedicado aos spoilers e depois terminamos com as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, o segmento de notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos exatamente disso, tantas notícias que nos passaram ao longo desta semana e que tiveram assim um pouco mais de relevância. Começo por ti, Lázaro, acho que tens aí dois apontamentos, duas notícias, certo?
Sim, tenho. Tenho duas coisas relativamente interessantes e que vai agradar a algumas pessoas. Pelo menos uma delas deve agradar, vamos ver. A primeira... tem a ver com o Tom Cruise, que o nosso Senhor Ação, na sua demanda por concluir mais projetos de ação, andar aí a rebentar com coisas e por aí fora, e também é como é um empresário, por assim dizer, tem estado a fazer um bocadinho de trabalho mais burocrático que neste caso, e é essa a situação que se passa. A situação que se passa neste momento é que o Tom Cruise consegue aqui neste caso fazer um acordo ou criar um acordo com o Warner Brothers para fazer novos filmes, ou seja, ele acaba por ser uma das pessoas que vai dar um bocadinho a cara também pela Warner Brothers, tendo em conta que ele já tinha feito alguns projetos com eles, já alguns filmes que já foram feitos com a Warner Brothers, nomeadamente um dos mais sonantes, mais recentes, se calhar, é o Edge of Tomorrow, que é um excelente filme, e que, de repente, depois de ter surgido isto, já aí pessoal aí a falar, será que vai sair aí o Edge of Tomorrow 2 e por aí fora?
Calma, João. Era uma excelente ideia.
Já ouvi falar.
Pois, a questão é essa. E a realidade é que o Tom Cruise, quando entra neste tipo de projetos, e ao assinar este, é que isto acaba por ser um grande acordo, por assim dizer. Estamos a falar de assinar um acordo com uma produtora para, ainda não sabe que tipo de projetos é que são especificamente, ou quais é que são. Para já ainda só está na mesa a assinatura, literalmente, do acordo, mas ele acaba por ser uma pessoa emblemática para a Warner Brothers, para poder criar novos projetos e projetos interessantes. E como já sabemos que o Tom Cruise, quando entra em alguns projetos, dá vida literalmente a esses projetos.
O que se chama o corpo às balas.
O corpo,
não é?
Às balas, literalmente. Mas atenção, o Tom Cruise aqui não. Ele já realizou alguns projetos aqui com a Warner Brothers, uns mais recentes, outros mais antigos, mas por exemplo, basta ver que o Last Samurai é da Warner Brothers, o Magnolia, o Eyes Wide Shut, Interview with Vampire também é.
Com o Vampiro.
Exatamente. Rock of Ages, entre outros, pronto. Por isso, já não é nada de novo para ele, a realidade é essa, mas é um acordo interessante que poderá trazer aí novos projetos e pode ser que seja muito benéfico para aqui para os espectadores, tanto de cinema como projetos, se calhar, muito provavelmente séries. Uma pessoa não sabe que tipo de projetos é que podem aí vir, nem que não seja para a HBO Max ou para a Discovery, neste caso.
Sim, eu acho que é sempre...
É sempre benéfico.
Exatamente, ou seja, é sempre benéfico quando temos aqui um ator que já tem um conhecimento vastíssimo a nível de tudo que seja a nível cinematográfico, não é? Ele é um dos atores, sem sombra de dúvida, portanto, nós, enfim, denominamos o homem-ação, não é? Porque ele, enfim, naqueles filmes dele é sempre, quer sempre fazer tudo
ele
e
é
tudo
bombástico.
Mais, não é? Exatamente. Por isso, eu acho que isso é sempre benéfico e acho sinceramente que nós temos, em termos de exemplos bastante positivos de atores que depois, passado algum tempo e depois de algum trabalho, fazem também o papel de realizadores ou, pelo menos, criadores de séries ou de filmes.
Sim.
E têm corrido relativamente bem, não é? Eu estou-me a lembrar aqui do caso do Bradley Cooper, que tem corrido, ou melhor, estou a lembrar-me de duas pessoas, o Bradley Cooper, okay, que correu bastante bem, pelo menos nos dois projetos que ele fez, mais a nível de realização, e estou-me a lembrar de outro, que é até o marido da Jennifer Lopez agora, como é que se chama?
O Ben Affleck,
exatamente. O Ben Affleck também já teve alguns projetos em que ele realizou, fenomenal, não é? Tipo, eu lembro-me sempre do lado Gone Girl, que, enfim,
e aquilo, The Town também,
o filme é fantástico,
filme.
E The Town também, exatamente. Portanto, eu acho que tem corrido bastante bem. Portanto, eu não me parece que um filme do Tom Cruise, ou seja, da realização de Tom, ele na realidade, todos os filmes que faz e que ele participa, ele dá muitas ideias, não
pois
é?
Dá, ele está sempre a dar, as suas dicas.
Claro, não, basta, eu faço isto, eu faço aquilo e tal.
Por isso é que muitos dos atores são os produtores dos filmes, que é para poderem dar a sua opinião.
Claro,
até porque, principalmente as mulheres, até porque há muitas que gostam de ter controlo de algumas cenas que elas não acham tão como é que é dizer?
Confortáveis.
E que lhes vai favorecer muito o trabalho em si.
Elas gostam de ter mão de forma a garantirem que o trabalho delas seja visto com qualidade e não, se calhar, serem exploradas, não é?
O corpo e tudo mais.
Exatamente,
sim. O que é sempre vantajoso, não é?
Claro, obviamente, e acho realmente, portanto, que aqui esta situação e esta parceria do Tom Cruise, acho muito bem, sinceramente, e até, enfim, é um ator que merece tudo e mais alguma coisa, tendo em conta os últimos projetos que ele fez, não é? Que foram absolutamente formidáveis, e diga-se passagem, com o último Missão Impossível, eu penso que não teve tanto impacto, porque na semana a seguir tivemos um Barbenheimer, não é? Que levou muita gente ao cinema e aquele filme acabou por ficar um bocadinho abafado, não é? Portanto, na altura falamos sobre isso, mas eu sinceramente ainda acho que foi ontem,
filme.
Se não estou em erro, que até foi a minha miúda que eu passei, ela estava a ver televisão, e o que é que estás a ver? E o que é que ela estava a ver? Estava colada a ver o Missão Impossível, o Fallout, o que estava a dar na televisão,
excelente.
E ela estava colada a ver aquilo. E ficamos ali durante um tempo a ver aquilo, e eu disse, estás a ver? Tipo, tu que às vezes dizes, os filmes de ação, não sei o quê, mas estás aqui colada, a Missão Impossível é diferente. É uma coisa, um envolvimento, um tipo de ação completamente diferente. Às vezes algumas coisas são, obviamente, fantochada, não é? Uma pessoa já sabe, mas independentemente, está bem feito, bem filmado, bem produzido, bem realizado, portanto, muito, muito interessante, muito interessante. Por isso, olha, essa notícia, Lázaro, sem sombra de dúvida, penso que é uma coisa extremamente positiva, por isso fico bastante contente. A tua próxima notícia, qual é que seria?
Pronto, depois em segundo plano, aqui já se calhar focado um bocadinho num outro projeto, e aqui vamos para as estrelas, literalmente, aqui do universo Star Wars, temos aqui a notícia de que vamos ter duas personagens icónicas de agora de uma saga, de uma série, da série Star Wars de Mandalorian.
Não vais falar do Andor, senão
Andor, acho que já há um filme sobre isso, e então aqui esta situação já me denunciei. Mandalorian e o Grogu vão ter papéis no próximo projeto da Lucasfilms em Star Wars, pela mão também do Jon Favreau. Ou seja, vai haver um filme em que estas duas personagens vão estar nas telas de cinema, não agora no formato tão pequeno, nas televisões, e se calhar nos iDevices e por aí fora. Vamos tê-los também no cinema, muito pela mão do Jon Favreau. E estas duas personagens, para já ainda não há apontado o que é que vai acontecer, qual é que será a narrativa. O que há para já como certo é que vamos ter aqui um filme com o Mandalorian e com o Grogu, como personagens. Não sei se serão as personagens principais ou não, se será a aparição num projeto que já está já organizado, e eles vão ser também vão ser integrados na história, por assim dizer, e que terá também a mão do Jon Favreau como realizador, se não estou em erro, e que pode ser até bastante interessante, tendo em conta porque a série já teve, pelo menos para quem viu, sente que ali há alguma coisa muito, muito interessante, muito bem feita, muito, se calhar, como já não víamos em situações de Star Wars já há algum tempo, porque, pronto, os fanáticos aí poderão opinar sobre isso. E depois, lá está, tipo, o Jon Favreau tem tido trabalhos feitos, nomeadamente com Iron Man, com Jungle Book e agora com The Mandalorian, projetos muito, muito interessantes, muito bem feitos, com uma narrativa muito interessante, e acho que isto pode ter uma boa forma de nos apresentar uma nova história com estas duas personagens, mas agora, na tela de cinema.
Eu acho que aqui houve muitos, como é que é dizer, rumores quando terminou o Mandalorian. Portanto, o Mandalorian acabou agora a terceira temporada. Agora vá, já há
Já
algum tempo,
acabou o ano
mas
passado.
pronto, enfim, sim, mas também o ano passado não foi há muito tempo.
Foi há pouco tempo.
Mas a realidade é que, portanto, a terceira temporada aqui de Mandalorian terminou, e quando terminou houve muitos rumores no sentido de: será que vamos ter uma quarta temporada? Será que não? Como é que vai ser? Etc. E eu penso que esta notícia apazigou um bocadinho os fãs, porque pelo menos sabem que há neste momento um projeto a ser pensado em que vai colocar estas duas personagens na tela de cinema. No entanto, não sabemos se vai ser, como o Lázaro disse bem, portanto, se vai ser aqui envolvendo a eles ou não, portanto, se a história até tem eles como principais, não. Enfim, mas eu acho, sinceramente, que eles terão terminado esta terceira temporada de Mandalorian como final mesmo, ou seja, não vai haver mais temporadas da série de Mandalorian. Pode ser que, entretanto, eles apareçam em outras séries que vão surgindo por aí, ok? Mas eu acho que terá terminado a presença deles, pelo menos a nível de séries. Penso sinceramente, é aquilo que eu até arrisco dizer, que acho que terá terminado por aqui. Sinceramente, mas pronto, opá, vão passar para a tela de cinema, não é? Portanto, essa
Sim.
já é uma confirmação, e isso também é positivo, okay?
E lá
Por
está,
isso,
tendo também um bocadinho a mão do Jon Favreau, que também já vem com uma filosofia já muito certa com isto. Os fãs que virem e encaixarem com a cena do Mandalorian, se calhar não vão estranhar o estilo, e a transição. Claro que, em termos cinematográficos, em termos de cinema, é um bocadinho diferente de uma série, a forma, pelo menos, da construção, mas se calhar o estilo, pelo menos a filosofia de realização, não vai ser muito diferente. Então vamos estar habituados já àquele estilo. Isso pode ser, que saia aqui um projeto até bastante interessante.
a ver, vamos, obviamente, estaremos cá à partida para ver e para analisar e para avaliar. Por isso, estou
Curioso.
expectante, estou expectante relativamente a esse projeto. Entretanto, Luís, penso que tens também aí uma pequena nota ou mesmo uma notícia, não é? Portanto, força.
Esta semana houve uma notícia que me chamou especial atenção. Eu não sei se vocês recordam, mas, opa, ao longo dos anos 80, né, nos anos 70, 70, 70, 80, não sei quê, sempre houve filmes de terror relacionados com zombies e afins. E no início
Há
dos anos
sempre um
2000.
apocalipse qualquer, não é? Tipo, há
Sim,
sempre aí
sim.
um apocalipse qualquer.
E no início dos anos 2000, mais concretamente no ano 2002, houve um filme que revolucionou e modernizou ligeiramente esse conceito de filmes de zombie. E refiro-me aqui assim ao filme 28 Dias Depois. O filme que estrelou, digamos assim, e que lançou aí para a ribalta o ator Cillian Murphy, ou Killian Murphy, que nós tão recentemente vimos em Oppenheimer. E o que é que a notícia que me chamou a atenção desta semana diz? Que o mesmo realizador, que é o Danny Boyle, que vimos em Million Dollar. Como é que é? Esqueci-me do nome do filme dele. O que é ser bilionário? que é ser milionário?
Slumdog Billionaire.
Oh, isso mesmo. Eu estava a confundir com Million Dollar Baby. filmes como esse, por exemplo. Esse realizador, que foi que realizou o filme de 2002, vai se juntar mais uma vez ao escritor Alex Garland, que também falámos há relativamente pouco tempo, porque ele vai estrear agora o filme que se chama Civil War, que eu até disse que era um dos filmes que eu estava mais curioso para ver este ano. Juntaram-se novamente, ou melhor, vão-se juntar novamente, para fazer a sequela desse filme, que se chama 28 Anos Depois. Sendo que já existe uma sequela, que é o 28 Semanas Depois, mas eles agora vão aqui partir para o 28 Anos Depois. A notícia também diz que este aqui seria, ou está pensado ser, o primeiro de uma trilogia, de uma nova trilogia. Os três filmes escritos pelo Alex Garland, realizados, pelo menos está confirmado o primeiro, pelo Danny Boyle, os outros dois ainda não diz nada. Eu não sei se vocês chegaram a ver estes filmes, o 28 Dias recordo. Depois ou 28 acho Semanas Depois.
Eu acho que, pá, na realidade eu não me recordo, ok? Na realidade não me recordo, porque eu ouvi falar tanto dos filmes. Sabes quando tu ouves falar tanto de um filme, ouves falar muito e já tiveste interesse em ver e não sei o quê, e já nem te lembras se viste ou não, e também já passaram bastantes anos, não é? Portanto, na realidade eu não me recordo se vi este filme ou não. Mas sei mais ou menos a história, porque lá está, enfim...
É tudo baixo mesmo, quase, né?
É um apocalipse zumbi a vir, mas acima de tudo recordo-me perfeitamente... da realização para conseguir chegar àquele efeito que eles fizeram nesse filme, que é Londres, assim um bocadinho abandonada, não é?
Sim, pós-apocalíptica. E trouxe uma abordagem muito diferente daquilo que nós estávamos habituados, e por isso é que modernizou um bocadinho aqui o conceito dos zombies, porque nós até então nós víamos, ou tínhamos aquela imagem do zombie como sendo um morto-vivo que andava meio devagarinho, sabes?
Super devagarinho,
tipo a morrer aos bocados e tudo mais. Claro. Aqui no 28 Dias Depois apresentou-nos pessoas que foram estiveram expostas a um vírus que as transformou mais ou menos numa espécie de zombie, só que elas eram extremamente rápidas e ágeis.
São atletas de competição.
Sim, o que acelera muito aqui o ritmo do filme. Lógico que depois de então vimos vários outros filmes que também têm uma premissa similar no que diz respeito a esta abordagem dos zombies, tipo
World War Z?
Deve ser, não faço ideia, não me recordo.
Com o Brad Pitt.
Que é, pronto. Esse filme, por exemplo.
E temos também
Resident Evil, por exemplo.
Um dos filmes que até goza com essa situação de uma forma engraçada e tudo mais é o Zombieland.
Pois é.
O Zombieland
é um filme, aquilo é mais comédia, não é? É um filme muito engraçado, porque o Zombieland é um filme que goza com isso, ou seja, ele diz que, o filme começa assim, o filme começa a dizer que neste apocalipse zombie só sobrevive quem é mais esperto do que o zombie. Okay? Porque literalmente correres não chega, porque há zombies que vão correr mais rápido que tu e vão te apanhar eventualmente, estás a perceber? Portanto, enfim, é engraçado, sim.
Mas pronto, a notícia era basicamente isto, que vão fazer a partir de uma trilogia, começar com o 28 anos depois, isto aqui, 22 anos depois de terem feito o 28 dias depois, pá, na altura gostei bastante de ter visto. E estou curioso, até porque o Danny Boyle já há 9 anos achou que não faz nada. O último filme que ele fez, acho que foi o Yesterday, que era aquele dos Beatles. Não tenho certeza absoluta, mas acho que sim. E o Garland, lá está, fez o Ex Machina, Annihilation, entre outros. O mais recente filme que vamos ver dele vai ser mesmo o Civil War, que há de estrear nos próximos meses.
Opa, olha, eu só espero é que eles não sigam este padrão, não é? Porque quer dizer, 28 dias, 28 meses, 28 anos, daqui a bocado é que é décadas, já não vais conseguir ver o próximo filme.
Não, já é não séculos dá, ou milénios.
Não vai dar, agora, assim, percebes agora, que
é dizer. É assim, uma vez que na realidade ainda não se passaram 28 anos desde a estreia do primeiro filme, pá, eles se acabam, vai ser 28 anos depois, parte 1. Para o ano sai 28 anos, parte 2, então...
Até fazer 20, mesmo 28 anos,
a trilogia,
não é?
Que é os 28 anos.
Pode ser até interessante, sem sombra de dúvida que sim. Pá, olha, mais um projeto que estou expectante, porque realmente, e se calhar vou dar uma vista de olhos ao 28 dias e 28 weeks, percebes? Para realmente ver essa perspectiva. Se calhar até já vi estes filmes, mas enfim, já não me recordo deles de todo, que também já tenho o seu tempo, não é? Por isso, ok, olha, eu esta semana não tenho qualquer tipo de notícia, pá, não tropecei aí por nada. A única coisa que vi, mas eu acho que de alguma forma o Lázaro falou também aqui, que é um bocadinho a parceria com o Warner Bros. E etc., do Tom Cruise, que acho que a partir daí houve rumores de estar a ser trabalhado o Top Gun 3, ou seja, a sequela do Top Maverick. Gun Mavericks. Portanto, ele aparentemente ele está aí a trabalhar, está aí a juntar equipa e tudo mais, de forma a portanto, fazer aqui o Top Gun 3. Pá, enfim, isto é sempre, são sempre notícias bem-vindas, porque se for minimamente, se for 20% daquilo que o Top Gun Maverick foi, já é espetacular, ok? Porque aquilo, sim, enfim, foi um filmezaço do caraças. Por isso, pronto, enfim, não há mais notícias, pelo menos neste segmento, por isso podemos partir então para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, daquilo que tivemos a oportunidade de ver ao longo desta semana. Lázaro, começo por ti. O que é que tiveste a oportunidade de ver? Coisas boas, coisas más? Especialmente, sabes que nós temos aqui um gosto
pelas coisas más. Más.
Mas, força, o que é que tiveste a oportunidade de ver?
Infelizmente não trago boas notícias.
Traz boas, peraí. Mas boas notícias para quem? Para nós ou para ti?
Opa, não sei, depende do ponto de vista. Se eventualmente já tiverem visto estes filmes, muito provavelmente vão dizer que não, que não são boas notícias. Pronto, o primeiro, vou começar aqui, que se chama Welcome to the Jungle.
Welcome to the Jungle.
Não é bem isso, mas pronto. Temos aqui a capa de
eu acho filme. Que gostei muito desse filme.
Qual? Mas estás a falar do The Rock.
Sim, há outro.
Certo. Mas há outro. E este aqui, então, enquanto que o do The Rock é de 2004, 2005, já não tenho certeza, ou anterior a isso. E esse eu também gostei, e efetivamente eu acho piada a esse, a premissa, a forma de como o filme decorre, é engraçado, pronto, passa-se no Brasil,
é assim.
Não é esse o caso.
Oh Lázaro, também viste, eu acabo de ver o póster do filme desse Welcome to the Jungle.
Exato.
Estavas à espera de ser um filme espetacular?
Não, não estava à espera do filme ser espetacular, mas estava à espera que o filme fosse... sei lá,
peraí. Esse Welcome to the Jungle que tu estás a falar é um Welcome to the Jungle que tem o Jean-Claude Van Damme.
Exatamente.
Estava à espera de que ainda hoje vi este ator na televisão, Deus. Imagina.
Opa, é assim, eu gostava dos filmes de Jean-Claude Van Damme, os mais antigos até eram, sim, super, mas... interessantes, meu.
Mas tu na altura tinhas de 15 anos, se hoje já calhar... tens 40 quase.
E aqui, neste caso, ele tem perto dos 80, porque o filme...
É assim, este filme é de 2014.
É de 2014, sim. E ele aqui devia estar para aí com os seus 60 e tais, coisa parecida, pronto. A realidade é que ele aqui, neste filme, ele não aparece metade do tempo, sabes? Tu pensas que a personagem principal é o Jean-Claude Van Damme, e a personagem principal não é o Jean-Claude Van Damme. A personagem principal é um Adam Brody, se não estou em erro, e a miúda que chama Megan Boone, que faz de Lisa, são as personagens principais, pronto. O Jean-Claude Van Damme aqui desempenha um papel tecnicamente um bocadinho secundário, pronto. É a personagem que, imagina, estás a ver aqueles team buildings em que nos Estados Unidos se lembram de, olha, vamos passar um fim de semana para criar um bom ambiente de equipa, vamos passar um fim de semana, sei lá, para o quinto do rolho. Aqui neste caso, Jean-Claude Van Damme é uma pessoa que providencia as experiências para criar esse tipo de ambientes, então levaram-nos para uma ilha abandonada, mais selvática, por assim dizer, ou seja, mais selvagem, para criar um bocadinho o estímulo de líderes e por aí fora. A realidade do que acontece aí é quando chegam lá tudo corre mal, e como tudo corre mal eles ficam abandonados à mercê de todas as coisas e começam ali a estabelecer hierarquias, e as hierarquias depois
ficam à mercê da selva.
Da selva. Pronto, um bocadinho muito ao estilo do programa do Bear Grylls.
Certo,
ou seja,
sim.
Digamos que o Bear Grylls aqui é a personagem que o Jean-Claude Van Damme interpreta, só que o que eu acho estranho é que começas a ver o filme e na parte inicial, quando vês o filme, tu pensas, pronto, o Jean-Claude Van Damme vai ser o personagem principal, vês no póster o personagem principal, e ele só aparece no início e depois aparece praticamente no fim. Porquê? Porque a personagem...
Não seja spoiler.
Espera.
Os fãs de Jean-Claude Van Damme, como eu, queria ver este filme, assim já não vou ver.
Não, não vale a pena ver, meu. Não vale a pena porque só vais ver no início e no fim. Pronto. Porquê? Porque ele no início é logo atacado por um tigre. Pronto.
Ixi.
E desaparece. E depois toda a história anda em volta das outras personagens e de como elas tentam criar soluções para sair da ilha. E como as coisas depois de repente podes ter um que rema contra a maré e quer sempre mostrar e não percebe nada da coisa, então leva muita semelhança de como acontece também com a política. Depois tens pessoas que vão atrás de políticos que não são nada inteligentes, mas que simplesmente sabem falar e é o suficiente para serem eleitos. Exatamente a mesma coisa acontece aqui. O gajo fala bem, então consegue argumentar e levar as pessoas para ficar do lado dele, então cria uma colónia e depois a colónia dele é que dá a geneira. Pronto. Honestamente, o filme dá para entreter, mas não é um filme espetacular. E eu via com ideias de ver o Jean-Claude Van Damme como personagem principal e não foi isso que vi. Welcome to the Jungle é efetivamente isso, é esta a premissa. Vais mesmo para a Ilha Abandonada, tens pelo menos 3 ou 4 personagens que são emblemáticas na história, e o Jean-Claude Van Damme só aparece no início e no fim. O filme pelo meio até acaba por ser engraçado, mas não passa disso. Nem sei se consigo fazer referência com aquele com que tenha Sandra Bullock, acho eu.
Sim.
Nem com esse consigo... Exatamente. Que não consigo fazer a referência com esse. Porquê? Porque esse acho que está bem melhor do que este. Este aqui está um bocadinho mais abafado. Parece que tiveram pouco orçamento para a ilha desencantada por onde foram. Pronto. Houve falta de orçamento para aqui.
Muito
o orçamento
bom.
Deve ter ido todo quase para o Jean-Claude Van Damme para aparecer pelo menos para aqui a meia hora de filme, nem isso.
Para andar à porrada com um tigre, supostamente.
Exato.
Como tu
sim. E depois, de repente, na cena final... Também ali há uma cena em slow motion com ele que é de bradar aos céus, mas pronto.
Tipo RRR, não? Ele no meio dos tigres.
Quase, eu acho que se devem ter inspirado aí, não sei, não digo nada.
Não, o RRR é que se deve ter inspirado neste, é
sim. Sim, mas pronto. Honestamente não é um filme espetacular. Eu não considero uma cagada porque o propósito em si entreteve. O propósito em si entreteve.
Tu não consideras, mas no
Rotten
Tomatoes toda a gente considera. Os críticos 22% e a audiência 20%, ainda menos.
Pronto, está bom. Okay? Portanto, nesse parâmetro que eu coloco também.
Nossa Senhora.
Pronto, um gajo vai para ver uma coisa e depois leva com outra. Passando para o seguinte.
Já tirei da lista, Lázaro. Já não
desculpa,
vou ver.
Vale a pena.
Oh, Lázaro, desculpa, tu foste ver aquilo que já estavas a contar que ias ver.
Se calhar.
É impossível olhar para este póster e já acho que isto aqui vai ser um bom filme. Muito obrigado, vá lá.
Vamos com calma, não me podes julgar pela forma como eu olho para os pósters, vá lá. Pronto, passando para o seguinte, e aqui este seguinte é um filme coreano que se chama Ballerina. Ou seja, este filme, como é que eu posso dizer? Este filme é da Netflix. Como é que eu posso apelidar este filme? Este é o filme do John Wick, mas em versão coreana, feminina, por assim dizer.
Sim, claro.
É um filme carregado de porrada, literalmente, mas carregado. Esta miúda luta que dói. Ela faz... Opa, é assim, lá está, tipo, é o que eu digo. As coreografias parece que eles se deram ao trabalho de ir buscar... trabalho que já existe com as cenas do John Wick e tentar criar a sua própria versão aqui neste caso na versão coreana. A realidade é que eu acabei por ficar até bastante, bastante satisfeito com o filme, porque inicialmente eu não estava a contar com grande coisa. Tinha visto qualquer apontamento a dizer que o filme até era relativamente interessante, tendo em conta que era inspirado um bocadinho no estilo do John Wick, e depois quando começa a ver não saí defraudado nesse aspecto. Tá, para quem quiser ver uma cena carregada de ação, este filme é bastante bom. Tem uma premissa interessante numa das partes, enquanto que no, na situação do John Wick, na primeira temos uma variável, na segunda temos outro tipo de variável, na terceira já é tipo uma caminhada e na quarta é o desfecho. Neste caso, a premissa está envolvida com a situação do que se passa com o sexo feminino, neste caso, do que acontece principalmente com a personagem dela, que faz de ballerina. E o trabalho dela, que é basicamente um trabalho a solo, é basicamente conseguir que aquilo não volte a acontecer com mais ninguém. E ela vai atrás da pessoa que lhe fez mal, que fez mal também à pessoa de quem ela gostava. E eu acabei por gostar do filme, principalmente por causa da situação de ver uma coisa que não é normal ver, pelo menos nos filmes coreanos. Este aqui foi interessante e notou-se que se inspiraram. Tem coisas diferentes do filme do filme do John Wick. Não fizeram uma coisa tipo a chapada, literalmente, ou seja, no
Chapa
Portugal,
5.
chapa 5. Porque lá está, tipo, a premissa em si, enquanto que na versão do John Wick, se repararmos, é muito. Como é que eu ia dizer? É muito extrapolado. Por exemplo, quem vê o primeiro filme nota que é extrapolado, tipo, ele vai se vingar porque lhe fizeram mal ao cão ou coisa parecida, estás a ver? Porque tem uma certa ligação. Aqui não. Aqui eu considero que isto poderia acontecer numa situação real e acontece em quase todo o mundo nos dias de hoje. Porque lá está, tipo, a premissa em si, tem a ver com vingança, sim, mas com vingança, com algo extremamente palpável, que se eu disser aí pode ser spoiler, e isso é que acabou por tornar o projeto interessante em si. Pronto, não digo que é o filme que eu mais idolatro, que eu mais, mas foi um projeto interessante, honestamente, porque lá está, tipo, não estava a contar ver algo assim feito desta forma, pronto, por projetos coreanos, e lá está, tipo, aqui nesta situação também é aquela cena: pouco falam, se pouco falam, pouco há para acompanhar em termos de texto, pouco há para confundir.
Isso até é bom porque lá está, sendo uma língua diferente, nós às vezes não podes olhar para o lado porque não percebes nada do que eles estão a dizer, tens de estar
Exatamente,
sempre atento à legenda, não é?
e não é esse o caso, porque aqui tu, mas acredita que te deixa agarrado, não por causa da parte do texto ou por causa da história, da história te deixa agarrado, sim. Mas as cenas de ação estão muito, muito bem feitas, as coreografias estão muito, muito bem feitas. Por isso é que eu digo que
Boa, boa.
não foi totalmente Chapa 5, porque Chapa 5 seria tipo o projeto totalmente igual. Mas há ali uns pequenos twists pelo meio que eu não estava a contar, que isso acabou por dar um ênfase muito grande à história. E depois lá está, tipo, é uma mulher num contexto coreano, tu estabeleces uma ideia completamente diferente. Nos Estados Unidos é uma coisa, mas aqui na Coreia, tendo em conta, conhecendo um bocadinho as filosofias de como é que são as coisas lá, tu pensas duas vezes e começas a perceber o porquê é que isto acontece e como é que acontece. E acho que o filme acabou por ser interessante por isso mesmo.
Olha, por acaso é um filme que já saiu há algum tempo na Netflix, como disseste, em outubro, se não estou em
Sim.
erro, na Netflix. Na altura também olhei para ele, enfim, naquele zapping que uma pessoa faz de capas, não é? Na altura também olhei para ele e este lá está. Este é o tipo de projetos que eu já aqui algumas vezes falei que nós, se calhar, agora descobrimos um pouco isto, porque como existiram ali as greves nos Estados Unidos,
Foi
fez com
durante esta
que
altura.
a Netflix fosse puxar muito conteúdo estrangeiro, ok? Ou seja, coreano, japonês, chinês, muito asiático, ok? Portanto,
Sim.
muita coisa asiática que de repente aparece aqui e lá está. Portanto, este é um projeto que acho que teve bastante sucesso porque lá está, como tu disseste, Lázaro, do teu lado gostaste de ver e acho que teve reviews bastante
Sim.
boas, estás a ver? Portanto,
Eu
no Rotten
digo isto.
Tomatoes, por exemplo, está super alta. Está muito bem,
Está bem cotado, está.
está muito bem, 91% da crítica e 72% da audiência, é bastante, estás a ver? É muito
E
bom.
depois, tu vês todos os aspectos físicos do filme, por assim dizer, banda sonora, não é uma banda sonora em que tu não te identificas, identificas-te com a banda sonora. E depois lá está, tipo, coreografias, a parte da fotografia também está muito, muito interessante, honestamente. Inicialmente, quando comecei a ver, até pensei, fogo, eu estou em Tóquio. Porque aquela cena de cores, aquela vivacidade, aquela vibrância das cores, da iluminação e por aí fora, está muito bem conseguido. Pá, acho que aqui o trabalho de iluminação está qualquer coisa espetacular. Por causa disso, é que eu digo, tipo, foi surpresa. Não estava a contar. Tipo, pensei que ia ser uma coisa mais fraca em si, e honestamente não foi, e ainda bem que não foi, porque acabou por ser uma surpresa bastante agradável.
Ok, excelente. Olha, conseguiste, ao menos... foste dançar um bailezinho com a bailarina, ao menos fugiste da selva, não é?
Sim.
Conseguiste escapar da selva.
Tentei escapar da selva, basicamente.
Certo.
Pronto. Depois, para finalizar, tenho aqui outro filme, e aqui este filme eu acho que já ainda não o tinha visto. Isto se calhar foi um bocadinho para também testar as potencialidades da minha televisão, não tanto por causa de outras situações. Fui ver o filme Gemini Man, que é com Will Smith, que na altura, se não estou em erro, o filme quando saiu foi, não digo vanguardista, nem nada que o pareça, mas acho que aplicaram ali uma técnica muito específica por causa da parte de filmagem para fazer o filme. E a forma de como eles aplicaram a técnica tem a ver com o facto de ter sido filmado a 60 frames, como se estivéssemos quase ou 120, como se estivéssemos num videojogo. Isto porque dá-te uma ideia de uma fluidez completamente diferente e muito mais elevada na imagem. E a realidade é que eu acabei por conseguir perceber isso na minha televisão, porque lá está, tipo, na minha televisão tem essa capacidade, e se o conteúdo for descarregado nesse formato, a pessoa quando estiver a ver o filme parece que não há aquela cena de quando tem um cinema de 24 frames por segundo. Passando para a parte específica do filme, o conceito em si está interessante, ou seja, a premissa em si está interessante, e acho que numa fase inicial surpreende, porque tu até certo ponto não consegues perceber o que é que se está a passar. Isto, lá está, tipo, se fores sem conhecimento nenhum do filme. A questão é que eu já conheci algumas coisas do filme. E isso, nesse aspecto, até tu chegares a uma parte do meio, tu estás sempre ali a navegar um bocadinho, meio perdido. E isso aí é interessante. Quando revelam, também acaba por ser interessante, mas lá está, tipo, tu já conhecendo um bocadinho a premissa do filme, perde um bocadinho a piada. Este era daqueles filmes que, para funcionar, só deviam dizer: o filme é filmado a 120 frames, funciona a 120 frames, isto é uma tecnologia, este filme tem o Will Smith como ator principal, e era o suficiente. Não poderiam dizer a situação de ele vai-se defrontar com uma certa personagem que está diretamente ligada com ele.
Basta ver o póster, não é? Acho que nem há nenhum póster que não demonstre isso, estás a ver?
Sim, é isso. Se tivesse, este filme conseguiria, se calhar, ter mais visibilidade se tivesse sido feito... O problema é que hoje em dia os filmes são feitos de maneira a que mostrem o máximo para as pessoas irem ao cinema. Eu honestamente não, acho que aqui perde por causa disso. Este filme, acho que a cotação, se calhar, muito provavelmente perde por causa de terem divulgado quase tudo, e isso já não ser surpresa. O fator surpresa aqui iria funcionar. Como filme de sci-fi, está engraçado, ou seja, a parte da coisa está engraçada, está bem feita. A parte da cena do Will Smith interagir com ele mesmo, que é B, não é? Que aqui não sabemos se é tipo um outro ator, muito provavelmente com CGI por cima, ter interagido com ele mesmo. Acho que acaba por ser interessante, e ver, tipo, a dinâmica da coisa, isso é interessante, pronto. Mas não passa muito mais do que isso. Para mim, o que focou foi a parte de ter a cena de testar a tecnologia, porque era essa a ideia para mim. Não era totalmente ver o filme, porque o filme, depois de ver que tem a cena... é o Will Smith contra o Will Smith, e eu... não me puxa. Mas como queria testar a televisão, queria experimentar... foi da maneira que vi o filme. A banda sonora tá boa, não está espetacular, mas está boa. Há algumas cenas de ação que estão interessantes. Há algumas cenas com 120, perde se calhar aquela cena de místico da cena do cinema e deixa de ter aquele aparato que é um filme, percebes? E para mim, honestamente, eu acho que esta moda também não pegou, ainda bem que não pegou, porque caso contrário, as coisas deixavam de ter o mesmo sabor quando vemos um filme, quer seja em casa, numa televisão, quer seja no cinema. Estamos habituados a ver um filme e o filme tem aquele aspecto, aquele parâmetro, aquela quantidade definida de frames para se conseguir entrar numa história, e acho que isso é que faz com que torne mais interessante ou mais bonita a experiência. Aqui a experiência funciona mais como técnica, não tanto como filme, mas mais como técnica. E é isso que ressalvo, não ressalvo a parte do filme, ressalvo mais a parte da técnica, porque era precisamente esse o propósito. Era só experimentar a cena da tecnologia da televisão para ver como é que funciona. Olha, vou ver. Não fiquei defraudado nesse aspecto, ou seja, consegui perceber que a minha televisão é boa, funciona, mas como filme, não é um filme espetacular que eu estava à espera de ver. Não coloco lá em cima por causa disso mesmo. Pá, pronto, falhou em algumas coisas que acho que não resultam neste tipo de filme.
Sim, eu acho que aqui a técnica foi o que, enfim, mesmo na altura, eu lembro-me de ter visto este filme no cinema de propósito, porque queria ver a técnica. Portanto, isto foi um bocadinho mais ou menos a mesma experiência que eu tive quando vi a primeira vez. Acho que na altura até, eu não sei se não foi contigo,
foi,
mas não deve ter sido. Foi quando eu vi o The Hobbit, que foi filmado em 48 frames.
48, sim.
Portanto, duas vezes 24, basicamente isso. E então houve uma pequena experiência que eu fui ao Porto ver.
Não, não foi comigo.
Não foi contigo, pois não?
Não.
Pronto.
Nem
eu fui ao Porto
também.
Porque tinha ganho, pá, houve um passatempo qualquer, tenho a possibilidade de ver pela primeira vez,
sim, sim,
aqui uns segundos, portanto, enfim, acho que eram para uns 5 minutos, uma coisa qualquer, do filme da Hobbit, da forma como foi filmado, com 48 frames, etc. Era, pronto, eu fui ver. Opa, acho sinceramente que acho que nós não nos vamos habituar muito, porque já estamos muito habituados a este formato, não é? O formato de filme. Acho que não é muito para aí, digamos assim. Lá está, como disseste bem, Lázaro, muitas vezes estas coisas são até utilizadas para vender televisões.
Mas é basicamente
tipo,
isso.
Foi por isso que eu não gostei do filme Dune, por causa disso, porque o filme Dune é muito bonito, isto não sei o que, é uma história, Nicolas Batatoides. Ok, portanto, não existe ali história absolutamente nenhuma, ou praticamente nenhuma. Enfim, por isso, acho que aqui só resulta mesmo pela tecnologia e tudo mais. O filme foi filmado a 120, mas não existe versões a 120, só existem versões a 60, ou seja, tu vês o filme a 60 frames. Mesmo assim, 60 é muitíssimo, tendo em conta os 24 frames que nós estamos habituados a ver os filmes,
sim,
não é? Portanto, é uma coisa, enfim, parece aquele efeito que nós muitas vezes desativamos nas televisões, que é o soap opera, não é? Aquele efeito
de
metem frames lá pelo meio e mais o quê, enfim, e agora com as inteligências artificiais, tudo é inteligência artificial, metem tudo e mais alguma coisa ativo nas televisões, o que é completamente desnecessário. Por isso, opá, enfim, e só para clarificar, o Will Smith contracenou com o Will Smith, porquê?
Porque
sim, eles fizeram, portanto, o Will Smith tem aqueles pontinhas na cara, estás a ver?
Sim,
tipo, eles digitalmente depois colocaram, portanto, fizeram algumas modificações que queriam fazer, mas o Will Smith, obviamente, que quando estão duas personagens, né, eles fazem aquela técnica de filmar atrás e a pessoa,
sim,
que está atrás é outra, portanto, aquelas técnicas, mas sim, foi o Will Smith que também fez a outra versão dele neste filme. E realmente concordo contigo, acho que este filme, epá, já dizem muito do filme em todo o lado. Ou seja, tudo bem que o filme tem um nome muito chamativo, Gemini Man, não é? Portanto, e quem perceber minimamente ali do que é que significam estas palavras consegue rapidamente chegar lá. Mas mesmo assim, nos pósteres, epá, podia ser lá uma sombra, uma, sei lá, qualquer coisa. Não, é pão logo, imediatamente aquilo e... Bom, acho que também...
Denuncia bastante.
É, denuncia bastante. Por isso, epá, olha, é o que é, enfim. E acho que este filme não teve grandes sucessos, que se formos
não
ver tipo, os artigos que foram escritos na altura por este filme, acho que houve muitos a dizer...
Quais artigos? Havia artigos?
Sim, tipo, imagina,
li,
tendo em conta que a tecnologia é utilizada e tudo mais,
sim, reviews,
estás
sim
a ver? Não, eu estou a falar mesmo de um artigo que, se tu procurares por Gemini Man e 120 frames, vai-te aparecer um artigo de alguém a dizer porque que, portanto, ao High Frame Rate Technology Kill, Ang Lee, Gemini Man. Ou seja, como este filme, não é, e esta tecnologia que foi utilizada, não foi nada bom porque não prevaleceu para o filme. Estás a perceber?
Sim, este filme
foi muito bem recebido à conta desta situação. E muita gente disse, eu lembro-me na altura que muita gente saía do cinema e dizia, ah, estou um bocadinho tonto, estou um bocadinho desonzo.
Ah, claro, mas é. Mas é verdade, é.
Muito fluido, estás porque a ver?
É tipo, isso.
Ficas um bocado desonzo, não é?
Se fores uma pessoa que não está habituada, por exemplo, quando colocas pela primeira vez fones noise cancelling, a sensação é de enjoo. Quando colocas, por exemplo, um daqueles capacetes de realidade virtual, por causa dos movimentos, perdes noção de espaço e ficas enjoado. E acontece exatamente o mesmo quando pela primeira vez tens um jogo e passas de um monitor que estás habituado a ver a 60 frames e passas por um monitor que tem uma taxa de refrescamento muito mais elevada. Ficas muito mais enjoado porque isso tem a ver com como o teu cérebro assimila a imagem. E a realidade é que fazer isso para o cinema nem toda a gente iria se sentir confortável, isso é garantido. Eu não fui ver ao cinema, ainda bem que não fui, vi aqui na minha televisão e não me senti assim enjoado. Pronto, também estava deitado no sofá, estava confortável.
Se caísse para o lado,
não era grave e muito provavelmente ficava a dormir, que era o que iria acontecer. Mas imagino que tenha havido pessoal que tenha passado, não pelas brasas, mas se tenha sentido mal por causa disso.
Opa, olha, na altura saíram alguns artigos por causa dessa situação e efetivamente eu recordo-me que isto não foi lá muito
não
bem.
Não ainda bem.
Exatamente, foi uma moda que não pegou. Por isso, olha, Gemini Man não foi nada de acordo com o que as pessoas queriam ver na altura, enfim. Luís, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade de ver esta semana, o que é que vais destacar?
Olha, eu esta semana, como é habitual, vou aqui destacar três títulos e vou começar aqui por, assim como na semana passada, um especial de stand-up.
Desta feita,
e assim como na semana passada o especial que eu sugeri tinha sido lançado no YouTube no dia 25 de dezembro, o que hoje trago também foi lançado no dia 25 de dezembro, mas em vez de ir para o YouTube, foi para a Netflix, que é o mais recente trabalho do Ricky Gervais, o Armageddon.
Okay.
Olha, e o que é que eu tenho a dizer sobre aqui este trabalho do Ricky Gervais? Ele tem uma escrita inteligentíssima, e pá, eu gosto muito do estilo de comédia dele e tudo mais, mas tenho de confessar que não fiquei nada impressionado. Não estou a dizer que é mau, não é? Nunca é mau ouvi-lo divagar, porque isto que ao fim e ao cabo é um bocadinho isto. Na minha opinião, aqui o Armageddon, pá, é um conjunto de opiniões que o Ricky Gervais tem sobre variadíssimos assuntos, dos quais maioritariamente eu concordo plenamente. Ele tem uma abordagem, pá, como é normal, pá, é extremamente engraçado. Mas o gajo eu gosto muito, muito de ouvir falar. Lá está, tenho pena de ele não ter apresentado os Globos de Ouro. Pá, que eu adoro ouvir aquilo. E este aqui também gostei muito, não estou a dizer que não gostei do trabalho. Das duas uma, ou é porque eu gosto muito do trabalho dele e se calhar estava à espera de ser surpreendido de outra forma, ou então é só porque ele continua a fazer aquilo que melhor sabe e aquilo que eu já vi e que vou continuar a ver e ouvir, que é um stand-up, pá, cheio de humor negro, opiniões adultas e maduras, não é? Pá, do meu ponto de vista. Mas eu gostei muito, pá, aconselho a quem goste, por exemplo, fazendo um paralelismo com, por exemplo, o Guilherme Duarte tinha um conceito mais definido, ou seja, tinha uma linha de raciocínio que ele foi fazendo ao longo de todo o especial. Aqui o Ricky Gervais, pá, para ele certamente tinha uma linha orientativa, não é? O espetáculo, mas para nós, ou pelo menos para mim enquanto espectador, não reparei nessa linha e pá, assumi aquilo como sendo uma série de opiniões. Pá, opiniões sobre temas como, sei lá, inteligência artificial, política, pá, aquilo, casamentos, funerais. Estou aqui a ler só aqui assim para não estar aqui a spoiler, a ler aqui o IMDB os temas, alguns temas daquilo que ele fala. Mas, pá, mas aconselho, principalmente a quem gosta do estilo de comédia dele, obviamente. Ricky Gervais, o Armageddon foi o último espetáculo que ele fez, que aliás, um dos, foi um dos, ele fez um, tinha uma data cá em Portugal, em Lisboa. Houve certamente muitos portugueses que o foram, houve certamente, quer dizer, que ele esgotou, como todos os espetáculos dele esgotaram, cá em Portugal, não foi exceção. E pronto, olha, está no, no, na Netflix disponível, está disponível desde 25
Para quem
de
tiver a
dezembro.
subscrição, não é? Quem tiver a
Obviamente, não é
subscrição
para.
gratuita.
Não é de borla, mas para quem tiver a subscrição, pode ver aqui Ricky Gervais Armageddon. Pronto, esta aqui foi a minha primeira sugestão. Aqui a minha segunda sugestão é um filme um tanto ou quanto particular. Isto porquê? O filme chama-se Thanksgiving. Eu sei que já vem um bocadinho tarde para o Dia da Ação de Graças. Mas isto aqui basicamente é um filme de terror que se passa no Thanksgiving, no Dia da Ação de Graças, que eu não me recordo que dia que é, mas pronto, isso é indiferente. Mas qual é que é a particularidade deste filme? Este filme, antes de mais, é realizado pelo Eli Roth, pá, um realizador que eu pessoalmente gosto bastante. Não sou fã, mas acho interessante. É até mais isso. Acho que ele faz trabalhos interessantes. E tem a particularidade de fazer parte. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Em 2007, foi lançado nos Estados Unidos um filme, mais ou menos, um filme que se chamava Grindhouse. Vocês sabem o que é? Recordam-se?
Não,
Pronto.
eu
O
não.
Grindhouse era. Grindhouse.
Sim.
Pronto. Grindhouse era um conceito americano. E por isso é que para Portugal, por exemplo, não veio nesse, dentro dessa matriz. Greenhouse eram, digamos que, sessões especiais de cinema, quando, imagina, eram dois filmes de série B, pai, com 1 hora cada um, em vez de.
Toda a gente sabe isso por causa do filme do como é que se chama? Daquele realizador que fez o Inglourious Basterds e tudo mais. Como é que se chama esse
Os
realizador?
filmes Planet Terror e o A Prova, tem Robert
Exatamente,
Rodriguez, por exemplo. Pronto,
exatamente. Esses
e
dois
era isso.
filmes,
Sim.
foram, portanto, o que, entre aspas, trouxeram, não é?
Era o
Novamente o
Grindhouse.
Grindhouse, não é?
Ou seja, o que eles fizeram foi dois realizadores conhecidos, por exemplo, o Robert Rodriguez com um filme que se chama Planet Horror, e depois existe um outro filme que se chama À Prova de Morte, pá, em Death Proof, em
É aquele
inglês.
do carro, Lázaro. Tu lembras daquele
Sim,
do
já sei qual
carro?
é, já sei qual é.
Pronto,
Já
é
estou a
esse.
ver que é do
Qual é
Quentin
esse? Já estou a ver.
Tarantino.
Sim,
Ou
esse
seja,
jogo é qual é.
Quentin Tarantino, exatamente.
Pronto. E estes dois, tanto um como o outro, foram lançados nos Estados Unidos enquanto conceito Grindhouse. Ou seja, havia versões mais pequenas de ambos os filmes e foram os dois filmes apresentados, como sendo Grindhouse, e podias ver o Planet Terror e o Death Proof, ou qualquer coisa assim, já não me
Death
recordo.
Proof, sim.
Isto lá nos Estados Unidos. Cá em Portugal foram lançados, por exemplo, os dois filmes em separado, versões estendidas, com 1 hora e 40, ou 1 hora e meia, como é normal nós vermos os filmes. Só que o que é que aconteceu nos Estados Unidos, quando eles lançaram Grindhouse, e entre um filme e outro, existe ali um tempo de espera, não é? As pessoas têm que fazer uma
Certo,
transição de um
sim.
filme para o outro. E o que é que eles fizeram? Cinco trailers fictícios de cinco filmes, pá, aleatórios, assim, bué de série
Bando
B, estilo.
esquisito, sim.
Desses cinco filmes, três deles já foram feitos, incluindo este que eu estou agora a falar, o Thanksgiving. Thanksgiving veio dessa premissa de um desses trailers. Opa, e é aquilo que o título diz, que é no Dia da Ação de Graças, opa, existe um catástrofe, existe um acidente, vá, digamos assim, se quiserem chamar, no primeiro dia como é que se chama? Black Friday? No
Sim,
Black Friday, que é logo no dia seguinte ao Thanksgiving, houve, pá, um acidente numa loja, que até acho que foi a loja que criou esse conceito. E depois, nos anos seguintes, havia um serial killer que andava lá a matar pessoal. Pá, não quero estar aqui a ser spoiler, mas pronto, é aquilo mais básico possível. É isto que eu estou a falar. O que é certo é que aquilo é tudo muito bem, pá, muito engraçado. Pá, as cenas. aquilo quase que não podes levar muito a sério, estás a perceber? Porque aquilo é tão. É mesmo estilo Quentin Tarantino, isto aqui é, lá está, é do Eli Roth, mas nota-se muito aquele estilo, o mesmo estilo do Robert Rodriguez, o Quentin Tarantino, pá, e nota-se ali muitas semelhanças entre um e outro. Pronto. Mas o que eu gostei disto tudo é que quase que o filme não é levado muito a sério. Pá, existe muito sangue, existem mortes, por exemplo, que são extrapoladas, ou seja, aquela situação não resultava naquela morte, mas aconteceu. Tá? Imagina, vou dizer uma cena parva. Imagina que eu estou a atravessar uma porta e a porta fecha-se com muita força. O meu corpo não era de todo dividido em duas partes. Pronto. Neste filme acontecem coisas, pá, dentro deste género.
Oh, meu
Mas
Deus,
dentro.
Senhor.
Mas a questão não é essa, a questão é que dentro deste contexto do Grindhouse, dos filmes que foram feitos, não só os dois filmes que faziam parte do Grindhouse, mas como todos os outros filmes já foram feitos com base naqueles trailers, tá fixe, está engraçado. Lá está, não é um filme de
É como se
sonho.
fosse um filme de série A, mas quer parecer um filme de série B,
Ora.
não é?
Tem
Portanto, é
bom
tipo isso.
orçamento,
Pois.
pá. Tem atores fixos. Tem o Patrick Dempsey, que era um dos atores do Anatomia de Grey, não é?
Sim, e
Pá,
participou no filme
participou agora no
Ferrari, portanto,
Ferrari.
nós
Ah, sim,
falámos a
por
semana
exemplo,
passada.
já nem me lembrava disso. No Ferrari. E depois tem uma série de atores secundários também bastante pá, conhecidos. Mas lá está tudo assim, uma espécie de mau acting ali, mais ou menos, está a ver? Mas está fixe. Assim, lá está, não é espetacular, não é um filme que se leva muito a sério, como filmes como Gritos e outros do género, mas enquanto conceito base, está muito engraçado o filme. Eu gostei, no início achei estranho, lá está, porque aquelas mortes eram estranhas. E eu,
Pois.
que estranho. Depois é que percebi o conceito, e só depois é que eu percebi toda esta dinâmica de ser um trailer, que passou a filme, e que já existe mais três, acho, três trailers também já passaram a filmes, e depois o Planet Terror e o Death Proof, eu já conheci esses filmes. Pá, e aquilo ali é de rir, não é? Dentro deste género é de rir, é mesmo para parecer filmes de série B, daí o Grindhouse ter feito lá aquela brincadeira do Grindhouse nos Estados Unidos. Mas pronto, isto aqui é a minha segunda sugestão para quem gosta do género ou para quem quer experienciar um filme assim ligeiramente tipo série B. E este aqui, Thanksgiving, é muito fixe. Não é, lá está, não é excepcional, mas tem é este género estranho, mas tem cenas de susto muito bem feitas. Pode parecer fuleiro aquilo que eu estou a falar, mas tem cenas de suspense e de susto muito bem criadas. Só que depois visualmente tem essas cenas, como eu disse, aquilo da porta e não sei o que, tá, mas está engraçado.
Ok.
Pronto, para terminar aqui a minha intervenção da semana, também vou sugerir aqui um filme que também estreou recentemente aqui na Netflix, que se chama Good Grief. Este Good Grief é um filme que retrata, opá, basicamente a perda. Isto aqui não é spoiler, se bem que é premissa base, até o título diz um bocadinho isso. Isto aqui tem como principais protagonistas três atores: o Dan Levy, que eu até falei, salvo erro, na semana passada com o Schitt's Creek, que era um dos criadores. Este Dan Levy não só é o escritor deste filme, como também é o próprio realizador e também interpreta, né? Entra ele e entra uma Ruth Negga, que, pá, rebriguei, muito, muito boa, e um Imesh Patel, pá, que eu não sei se é assim que se diz o nome. Mas eu penso que há de ser qualquer coisa similar, que também interpreta aqui um Thomas, que é o Thomas, que é mais um amigo, ou seja, estes três fazem parte de um grupo de amigos que vão fazer uma viagem com, pá, uma particularidade que eu não vou dizer, obviamente, que é para não estar aqui a spoiler o filme, mas pá, tem boas interpretações. Eu pensei que fosse gostar mais do filme, confesso. Pensei que a carga dramática dada a premissa fosse ser muito maior e mais explorada, não foi. Mas eu também compreendo que não tenha sido, porque existe uma espécie de twistzinho, mais ou menos, pá, a meio do filme, a meio não, mas pá, depois de um terço do filme existe um twistzinho que começas a olhar para o filme de outra forma, mas
Na
ainda assim
realidade, é um filme de terror.
É um drama. Aqui diz comedy drama o género, mas na verdade, pá, é um drama, pá, tem um outro momento assim um bocadinho mais relaxante. Mas também depois tem aqui como personagens ou como atores secundários, destaca aqui um que também falei, pá, aí na semana passada, que é o Luke Evans, que na semana passada participava no filme o Our Son, que eu também fiz aqui uma sugestão. E foi quando eu vi este ator no filme que eu comecei a pensar numa coisa que me incomoda um bocadinho, que é isto de esta política de que a premissa aqui assim é um casal homossexual, não é? São dois homens, que é interpretado pelo Dan Levy e o Luke Evans, que são interpretados por dois atores gays. Existe aquela ideia de que... Aquela ideia não, aquela ideologia que... Para interpretares uma personagem gay, tens de ser gay. Vocês já ouviram isso certamente, porque existe depois a mesma coisa que, pá, se a personagem é trans, pá, tem que selecionar um trans e coisas desse género.
Cotas.
Eu acho, pronto. Não, não, isto aqui nem é bem cotas, sim, é mais aquelas politiquices americanas que eu acho... Sim. Sim, que me irrita um bocadinho.
Também um pouco das cotas que depois se transformou e se passou para o outro lado, estás a perceber? Portanto, é nesse sentido, porque repara, eu percebo, vou dizer aqui uma coisa que é uma barbaridade e de certeza que muita gente vai dizer, o que é que estás para aí a dizer? Ai meu Deus! Mas enfim, há muitos, muitos anos atrás existia uma coisa que até nos Estados Unidos foi banido, tu se fazes isso, tipo, és cancelado na hora, que é o blackface. O blackface, não é? Portanto, são atores brancos a interpretar papéis de pessoas que são pretas. Não pode ser, tem que ser um ator preto a interpretar isso. Pá, depende, se for cómico é diferente, estás a perceber? Ou seja, depende do tipo de coisas que se estão a fazer, ou seja, até pode ser colocado dessa forma para um papel cómico e estarem até
mas eu acho que eles não permitem mais, isso já.
Sim, mas repara,
nem no contexto cómico. Acho
mas é isso que eu te estou a dizer, ou seja, eu acho que esta limitação constante sem noção de contexto, estás a perceber? Portanto, eu pessoalmente sou um apologista de não gosto das coisas fora do contexto, ou seja, tu claro. Podes fazer de tudo desde que o contexto assim o permita, estás a perceber? Portanto, acho muito bem que isso seja possível desde que o contexto assim o permita. Agora, quando tu simplesmente não ouves contexto, não fazes a mínima ideia o que é que se está a passar, não sabes, não fazes a mínima ideia, ok? E simplesmente és confrontado com aquela situação e imediatamente dizes não, ok? Portanto, isso para mim, eu não sei o contexto, percebes? Eu acho que as coisas têm que ter algum contexto. Portanto, mas enfim, esta é a minha opinião, ok? Portanto, pá, compreendo, respeito e tudo mais, mas acho que se perde às vezes algumas coisas
eu não compreendo
por causa desta falta de contexto que se retira, estás a ver? Portanto, enfim. Mas desculpa, Luís, eu interrompi-te aqui um bocado
Não há qualquer problema, até porque vem tudo mesmo, não é? Uhum. Assim, eu se tiver que interpretar ou se tiver que fazer um casting para interpretar uma pessoa africana ou um preto ou o que for, e eu, se fosse diretor de casting, eu de facto ia fazer casting só pessoas pretas, que eu acho que faz mais sentido.
Claro que sim, claro que sim. Claro que sim.
Agora, se eu for fazer um casting para um casal gay e eu não quero de todo ou não quereria de todo que só me aparecessem gays à frente. E é isto que eu já me tinha percebido. Eu reparei nisso quando me apareceu, alguns minutos depois de começar a ver o filme, o Luke Evans. Ainda na semana passada vi um filme com este gajo e ele está aqui outra vez. Porque eu não sabia que ele participava no filme. E foi aí que eu comecei a pensar uma coisa que eu já me tinha ocorrido mais que uma vez, que é os atores gays defendem que uma personagem gay tem que ser interpretada por um gay. Ok, compreendo, são ideologias. Eu acho incorreto, porque um ator tem que interpretar personagens, ponto final, porque um assassino...
É essa a função de um ator, não é?
Portanto, isso é que me chateia, porque é assim...
Se vamos estar... assassino, tem que ser um assassino. Claro, mas tu mataste alguém, não mataste a ninguém. Não,
olha, quero fazer a personagem... Killer. Que é um psicopata. Então tem, olha, vamos só fazer casting a psicopatas.
Mas muito provavelmente eu sei que isto aqui gostou de... filme terminava no primeiro... 5 minutos que durava.
É lógico que aquilo que eu estou a dizer pode ser muito controverso. Acredito que sim, para muita gente. Ai, que barbaridade que ele está a dizer. Estão-me a cagar para isso. Isso é a minha opinião. Pronto, estamos em Portugal, para já ainda posso dizê-lo. O que eu acho que vai ser chato é daqui a algum tempo vamos estar a ver um filme, ou filme, ou uma série, em que algumas personagens são gays e vamos estar sempre. Vai ser tipo as novelas da TVI. Vira a história, são sempre os mesmos atores.
Sim,
Porquê?
sim.
Porque o leque de atores gays nos Estados
E tira a
Unidos.
surpresa.
É
E
mais,
tira a surpresa.
são sempre os mesmos atores.
Porque tu sabes imediatamente que aquele
Que
ator
aquela
vai
personagem é gay.
fazer um. Ele até pode
Não,
nem mostrar em nenhum
não, mas
momento
é
que é
assim.
homossexual. Mas tu sabes que. Portanto,
Pronto.
ele se mostrar, vai só mostrar isso. Estás a ver? Não,
Não,
já não vai
mas
mostrar o
o
outro lado,
problema é
não é?
que é. Imagina que a premissa da história até é um casal heterossexual em que, a meio da história, a atriz faz conta, descobre que o marido é gay, ou vice-versa, ou o marido descobre que a esposa é lésbica. Se tiverem a usar sempre esta premissa, o filme vai começar e tu vais saber: olha, este gajo que é casado com esta gaja e ele na vida real é gay. À meio da história vai se
Pois,
assumir como homossexual. E vai ser esse o
pois,
drama, estás a perceber? E é isso que me chateia um bocado. É que. Opá, lá está. Enfim. Whatever. É a minha
não,
opinião.
isto
Eu
não,
só acho
isto
que isto
são
aqui devia ser. Pá.
é aquilo que eu digo, ou seja, é o retirar o contexto às coisas. Estás a perceber? A retirar o contexto das coisas. Quando efetivamente, se fizer sentido, pá, acho muito bem, pá, enfim. Para mim, sinceramente, para mim, tanto um ator heterossexual pode fazer papel de um gay como um gay pode fazer de heterossexual. Quero saber, boa viagem.
Obviamente.
Desde que o ator seja bom e que eu tenha as emoções que a pessoa quer transpor no filme, para mim está ótimo. Quero saber-me, isso para mim é
Pá, e isso é o trabalho
indiferentíssimo.
deles. Então não é mais
Claro,
aliciante tu estás
exatamente.
a interpretar personagens completamente diferentes daquilo que tu és?
Claro. E já falamos aqui no
Estou a
passado com a
perceber.
situação
Irrita-me
do
isso.
How I Met Your Mother, não é? How I
Sim,
Met
era
Your
isso que estava a
Mother,
pensar.
o personagem do Barney é interpretado por um ator que é assumidamente
O
homossexual e
Patrick,
sempre o
qualquer
foi,
coisa.
não
Neil
é? Portanto,
Patrick
ele não houve uma
Harris.
situação em que foi heterossexual e depois
E não
assumiu. Não,
só.
não, ele sempre foi homossexual. Tranquilo. E tu vês neste momento outra pessoa a fazer essa
Não.
personagem, um
Não,
mulherengo de
daquela
todo o
forma não.
tamanho? É
E mesmo
impossível,
nos
é impossível.
filmes
Ele
do
fez um dos
Harold.
melhores trabalhos que existiram a nível de séries, não é?
Esse ator, nos filmes de Harold e Kumar, os filmes dos mocados e dos gansados, é retratado sempre como o maior mulherengo à face da Terra.
Oi,
Sempre. A
exatamente.
personagem dele é
Ele
o
é muito
melhorengo,
engraçado.
o maior melhorengo à face da Terra. Na realidade, ele já na altura já era assumido e por aí fora e fazia essa cena.
Pá, eu não vejo problema absolutamente nenhum, enfim, e depois é estas coisas. Não é possível, não é possível. Ah, mas o caso daquele. Não, aquele é muito bom e ele pode. Então, olha, vai à merda.
Percebe? É isso,
Percebe
é
que
literalmente isso.
não pode ser assim.
Quando há jeito, pá,
Percebes? Pá,
eu
enfim.
acho essas diretrizes completamente absurdas, sem, pá, que não faz sentido nenhum. E depois
Lá
vamos
está.
começar a estar a ver sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas
Sim,
pessoas a
sim.
interpretar sempre as mesmas personagens,
Mas
está a perceber?
deixa-me questionar-te o seguinte: neste filme Good Grief que tu falaste, portanto, que não é
Sim.
um filme excepcional, mas foi um filme que tu gostaste,
Eu
é um
gostei, de
filme
qualquer das formas.
que tu, portanto, essa situação, por exemplo, já te decepcionou um bocadinho porque tu o viste e disseste, isto aqui, se calhar, já começaste aqui a fazer esses malabarismos, não é? Não sei,
É assim,
se calhar
eu
este
quando vi,
aqui
eu
pode
quando
ser
vi
que.
eu, o ator, o Dan Levy, eu sabia que ele era o ator principal deste filme. No entanto, eu não sabia que o Luke Evans entrava. Eu sei, não sabia. Quando ele apareceu e eu percebi que ele ia interpretar a personagem do marido, não é? Pá, não é que tenha ficado decepcionado, mas pensei, pá, mais uma vez estão a cometer aquele erro de estarem sempre a selecionar os mesmos atores para fazer sempre as mesmas personagens. Tá,
Pois,
é só essa a minha opinião. Eu queria
pois.
ver aqui um ator completamente diferente. Está a perceber? Bah, mas pronto, enfim, eu não quero estar aqui a pôr-me a jeito, mas pronto, é o que eu acho. É que eu acho que. Pá, é assim, é lógico que eu não vou ser cancelado, porque quem é que sou eu para ser cancelado? Lógico, nem vou ser, nem me vou tirar pedras, como é lógico. Acho eu. Mas também, as pessoas que devem ouvir isto. Não deve haver nenhum problema.
Luís, a
Estou a
desvalorizar
brincar.
o nosso trabalho
Estou a brincar
as
contigo.
pessoas e os nossos ouvintes.
Não, mas aqui a questão, e realmente isto é pertinente porque lá está, portanto, enfim, nós estamos se calhar a fazer. Alguém de fora pode estar a dizer, então estão a fazer tipo um bocadinho uma tempestade num copo de água, né? Como se costuma dizer. Mas a questão é que, portanto, eu acho que este tipo de pequeninas coisas que depois, lá está. Nós temos que importar muita coisa e exportar muita coisa de outros países e para outros países, ok? Mas o que é estúpido e é parvo, é pá, deixem estar nos países, não vale a pena estar a importarem. Ok, portanto, nós
Claro.
importamos muita coisa dos Estados Unidos e depois às vezes ideologias que até nós nem não nos dizem nada, mas nós também importamos isso. Eu acho sinceramente que esse tipo de coisas, pá, têm que ficar um bocadinho afastadas. E isso realmente eu penso que começa a chegar a um ponto que é chato. E para pessoas como nós, que vemos muitos filmes e muitas séries, é que se nós só víssemos um filme ou uma série por mês, epá, não nos, isso não nos chateava, não é? Nós
Até te
não, nós
passava ao
vemos é
lado, né?
tudo
Nem te
lado.
apercebias.
Passava ao lado, não me percebia, tranquilo. Nós vemos muito, ok? Portanto, esta é a nossa, não é a nossa vida, mas é algo que nós somos bastante apaixonados e é algo que já é difícil, não é? Portanto, nós quando começamos a ver um filme ou uma série, ou seja o que for, pá, o jogo um bocadinho jogado é tentar descobrir, tentar ver o que é que vai acontecer, vamos ver o que é que eu acho que se calhar vai acontecer isto e tal, e não sei o quê, e às vezes somos
Isso é totalmente
surpreendidos, outras vezes
interessante.
não, enfim, é tudo isso. E este tipo de coisas estragam, não é? Porque se tu sabes imediatamente, começas a juntar um mais um, não sei o quê, dizes, oh, então se este ator é o único que está aqui, que é homossexual, o ator
Pois.
principal é homossexual, este só pode ser companheiro dele, só vai.
E
Percebes
eu
o que
já
eu quero dizer?
sabia, e o problema é
E
que eu
isto
já
é
sabia o que é
chato,
que ia
isto é chato.
acontecer ao
É,
companheiro
isto é
dele, está a
muito chato,
perceber?
sim. Isto é muito chato, sim. É, realmente eu
É,
acho
lá
que estraga
está.
bastante.
Para fazer um paralelismo muito simples, é aquilo que a gente, que as pessoas, os portugueses se queixam das novelas, da TV, faz conta. Porque a TV está sempre a reciclar os mesmos atores. As novelas são histórias diferentes, sempre com o mesmo elenco. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, cada vez, imagina que nós vemos 30 filmes, imagina, vês 20 filmes por mês. Se desses 20 filmes, 10 deles tenham alguma componente LGBT, tu vais ter sempre a ver os mesmos atores nesses filmes.
Pois sim, não,
Está
claro,
a perceber?
e é,
Porque
sim,
ainda
claro
não
que sim.
existe. É assim, eu posso estar
Isso é o
aqui a
mesmo que
ser.
denominarmos que uma pessoa forte é o Arnold Schwarzenegger. E qualquer pessoa forte que apareça, de repente está lá o
Sim.
Arnold Schwarzenegger. E tu dizes, mas não há mais ninguém para meter aqui a não ser o Arnold Schwarzenegger.
Estás a perceber?
Claro que sim,
É
certo.
chato
Pá,
porque
percebo.
eu até nem é isso, pá. Eu gosto muito de ambos os atores, gosto imenso de ambos os atores.
Sim.
Só que
E
eu não
tem
quero
imenso
é...
talento, atenção, isso não está
Sim,
em causa, não é essa a questão toda, sim.
eu só não quero é que eles, é que depois, ah, isto aqui não podemos rotular ninguém. Ah, não podemos rotular ninguém. E eles estão-se a rotular todos uns aos outros.
Pois,
Porque eles
sim.
estão todos a fazer sempre as mesmas personagens. Sempre que existe um gay,
Sim, é verdade.
são sempre os mesmos atores. E depois não querem ser rotulados. Isso aí chateia-me um bocadinho. Por isso eu
Pois.
preferia vê-los a fazer. Pá, o Luke Evans fez o Drácula. Ele era o Drácula, por
Exatamente,
exemplo, estás a perceber? E
sim.
eu gosto de ver personagens, atores com trabalhos muito, muito diversificados. Eu não quero estar a rotulá-los e a saber que, olha, este aqui faz sempre este papel. Estás a perceber? Mas pronto, opa, enfim. Tirando esta pequena decepção que eu tive quando reparei que o Luke Evans ia interpretar mais uma vez a mesma personagem, porque ao fim e ao cabo é o que é. Tirando esse detalhe, pá, depois todo o filme foi encaminhado por outro caminho. Pá, é interessante, o filme é de facto um drama interessante. Lá está, eu pensei que fosse um
Sim, tu
bocadinho
disseste tem ali
mais.
um twist, não é? Que
Sim.
depois, enfim, ok, boa.
Mas o filme, pá, é interessante que é bem, mas não é excepcional. Gostei mais do da semana passada, o Our Son. Acho que a carga dramática é ligeiramente maior. Este aqui, assim, lá está. Eu pensei que este aqui fosse ainda ser uma cena mais pesada e não é. Mas
Sobretudo
é
pelo
interessante.
título também, não é? Do
Claro,
filme,
foi
etc.,
isso, pá.
claro.
Eu, como não sabia como é que ia ser, não é? O filme em si. E como eu gosto muito aqui do Dan Levy, que tinha acabado de ver Schitt's Creek e tinha gostado muito de ver no papel, ele de facto é um ator muito engraçado. É muito. Passa a ser muito despercebido, mas é muito fixe, estás a perceber? A presença dele, pá, a presença dele é muito fixe. O Luke Evans, pronto, é que nós já sabemos, não é? Que o gajo tem um caparro do caraças, pá, tira um bocadinho a importância do resto do elenco, mas pronto, mas fora isso. Mas o trio principal, que aqui era aqui composto pelo Dan Levy, a Ruth Negga e o Himesh Patel, pá, fazem um trio interessante com alguns conflitos entre eles. Mas, pá, mas é interessante que é ver, não é excepcional, mas é um, pá, passa-se bem a ver um filmezito simples.
Sim, eu acho que este filme por acaso já esteve na minha lista. para ser visto. Mas por acaso, opa, deixa para mais tarde, deixa para mais tarde, deixa para mais tarde, porque já sabia que tu ias ver, então pronto, então estava à espera da tua opinião.
Pois, assim o Eric já sabe, vejo, desperdício de tempo, invisto tempo.
Assim, não é desperdício de tempo, mas pá, acredito que não vás adorar.
Uhum,
se calhar
uhum.
pelas mesmas razões que eu.
Pois,
digo
está,
eu, não faço.
Certo, sim,
porque
sim.
Não é assim um drama extraordinário, eu pensei que fosse uma cena um bocadinho mais puxada, mas não é.
Ok, muito bem. Ora bem, agora da minha parte, eu começo aqui com uma... Portanto, são algumas atualizações, vou dar aqui duas atualizações e depois vou falar aqui em dois títulos específicos. Estas atualizações são novas temporadas, que eu já vi, portanto, as temporadas anteriores e agora vi as novas temporadas. Falo aqui de uma série que eu adorei o ano passado e surpreendeu-me pela positiva, sinceramente. Apesar de haver aí muita gente que não gostou, pá, nem quero saber o que é que as pessoas pensam, deixam de pensar. Eu confesso que gostei bastante da primeira temporada. Esta segunda temporada foi interessante, ok? Portanto, gostei, tem um envolvimento, gostei. Acho que não foi assim tão fantástico quanto eu estava à espera, até porque há algumas respostas que são dadas e são assim respostas que eu se calhar não estava à espera que seguissem aquele caminho, mas não foi má, portanto não acho que a viagem tenha sido má, etc. Estou aqui a falar de segunda temporada de Morangos com Açúcar, ok?
Já que segunda?
Oh, meu Deus!
Sim, sim!
Já começou a segunda, começou em janeiro, portanto logo no primeiro dia de janeiro, inclusive, portanto foi o primeiro episódio disponibilizado pela TVI, portanto isto vai ser dado semanalmente pela TVI, só que pela Amazon Prime tu já tens logo a temporada imediata, ok? Portanto, e eu, desde o primeiro dia de janeiro que comecei a ver, e no dia 2 já tinha terminado a série, porque eu adoro esta série, e acho uma série muito interessante. Pá, para quem gosta de ver coisas nacionais como eu acho que, está aqui um trabalho feito por esta rapaziada bastante bom, sinceramente. Fiquei fã, gostei, e estou à espera agora da terceira temporada que vem no verão, agora só no verão, ok? Portanto, só em junho, julho, ou lá quando é que vai ser.
Vai ser na praia.
É que vai ser, não
acho
sei.
Que sim.
Acho que esta já é na praia, Lázaro.
Praia, ok.
Sim. É tudo na praia.
É tudo na praia.
Tipo um período de verão.
Jovens vivem na praia o tempo todo.
Exatamente. Mas olha, gostei, continuo a recomendar, sinceramente, e digo mais uma vez, todas as pessoas que dizem, ai, não gosto porque, ai, não é isto, viram o primeiro episódio, foi isto, ok? Ou nem sequer viram o primeiro episódio, ou então viram aqueles excertos que existem nas redes sociais, Instagrams, TikToks e afins, e acharam que, ok? Tipo, eu não, eu vi a série, e para ter uma opinião mais fundamentada, gostei, portanto, aconselho, sem sombra de dúvida. Outra série que também vi, portanto, uma nova temporada, e de certeza que, portanto, o Lázaro ainda não falou dela, mas de certeza que o Lázaro ou está a terminar ou já terminou, também, a fantástica e fenomenal série, portanto, da Apple TV Plus, Slow Horses, terceira temporada. Okay. A série essa que até, portanto, na semana passada falei que a série foi confirmada para uma quinta temporada, quer dizer,
exatamente,
terminou a terceira,
sim.
A quarta nem sequer estreou, nem sabemos quando é que vai estrear, mas a quinta já está confirmada. Portanto, enfim, e ao semelhança do que aconteceu na segunda temporada, eles também mostram aqui alguns pequenos excertos de uma quarta temporada. Portanto, no final da terceira temporada mostram aqui pequeninas cenas, isto é o que vai acontecer na quarta temporada, pum, 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 portanto, algo nesse sentido. Pá, confesso que não gostei tanto quanto as duas primeiras temporadas. Acho que não está tão forte quanto as duas primeiras temporadas. No entanto, continua ainda bastante forte. Continua a ser uma série fantástica, fenomenal mesmo. Enfim, à falta de Jack Ryan, isto que é uma coisa separada. Isto é uma coisa separada, atenção, mas o nível de excitação ou o nível de entusiasmo com que nós vemos as coisas é formidável. E sem sombra de dúvida que um bocado a indignação que o Lázaro teve quando o Gary Oldman não ganhou o Globo de Ouro, portanto, na categoria ao qual estava nomeado a semana passada, pá, eu percebo, ok, porque realmente este indivíduo, este Gary Oldman, faz um papel absolutamente louco, ok? Portanto, absolutamente louco. Ele é louco, completamente deslocado, este indivíduo, completamente deslocado. Enfim, parece, é literalmente, ele faz um papel literalmente de um sem-abrigo, ok? Portanto, ele não é sem-abrigo, mas é como se fosse um sem-abrigo.
Genial.
inteligentíssimo, genial e tudo mais.
Ele é genial.
Ele é formidável, ok? Formidável. Portanto, Luís, sem sombra de dúvida, uma série a ver, ok?
Só
portanto,
é muito tempo, vocês disseram na altura, não é?
Diz?
Vocês disseram na altura, eu acho que tenho muito tempo.
Não.
A série vai, 40
minutos, 40, 50?
A série são 40 minutos e são 6 episódios por 6 temporada. 6
episódios
homem.
Cada?
É super rápido. É super rápido. Vê-se não, a série é super rápido.
E acredita que ficas, se tu vires seguido, tu ficas logo a salivar. O que é que vai passar no segundo? O que é que se vai passar no seguinte? O que é que se vai passar no seguinte? Percebes?
Tem de ver então. Isso
vale a pena.
A série é muito boa. A série é mesmo muito, muito, muito boa. Portanto, terceira temporada, aconselhado, mas mais uma vez, eu pessoalmente pá, gostei mais da segunda temporada. Acho que a segunda temporada tem ali umas reviravoltas, tipo, eu fiquei outra. Tipo, não estava mesmo de toda à espera. Muito, muito interessante. Entretanto, vou falar agora de. Pá, olha, enfim, um especial de comédia que o Luís acabou de falar, do Ricky Gervais, Armageddon. especial esse que também na altura vi, portanto, quando saiu, dia 25. Pá, eu gosto muito do Ricky Gervais, acho que quem gosta do tipo de humor dele sabe para o que vai, minimamente, e eu acho que é um pouco isso, ou seja, eu acho que ele neste momento já não consegue ser altamente surpreendente por causa desta questão, porque toda a gente sabe minimamente o humor dele e tudo mais. No entanto, o Ricky Gervais não tem papas na língua, é um dos cómicos que eu adoro, porque ele... Epá, utilizando a expressão certa e do norte, ele está-se a cagar, ok? Ele não quer saber o que é que as pessoas acham, deixam de achar. O Ricky Gervais é um tipo de pessoa que eu não faço a mínima ideia, isto é a especulação da minha parte, mas de certeza que ele chega ali, apresenta o especial e vai-se embora. Ele não quer saber se as pessoas gostaram, se as pessoas não gostaram, se... Vocês pagaram bilhete, não pagaram? Então pronto, vocês estão aqui por carinho, eu não obriguei ninguém a vir aqui. Ele não quer saber, ele não quer saber, ok? Ele diz aqui,
ele deve ter confiança suficiente para saber.
Ele tem
saber
imensa confiança para fazer isso.
Para sim, dizer que ele quer, porque ele sabe que o público também o conhece, não é?
Exatamente, e a questão é essa, ou seja, o Ricky Gervais construiu ao longo do tempo a sua carreira que toda a gente percebe e consegue entender, percebamente, lá está, é estas coisas do contexto que eu costumo dizer. Isto tudo que o Ricky Gervais está a dizer, se eu tivesse um especial de comédia e se eu dissesse, eu era cancelado no dia sim, seguinte. Claro. Okay? Cancelado no dia seguinte. Exatamente as mesmas piadas, com o mesmo tempo, o mesmo timing, isto e aquilo. Então era cancelado no dia seguinte. O Ricky Gervais não. Porquê? Porque o Ricky Gervais já, de alguma forma, habituou as pessoas e colocou-as confortáveis no sentido de eu vou dizer estas coisas. Okay? Tipo, mas o facto de eu estar a dizer, muitas vezes, nem quer dizer que ele acredita piamente nisso. Não, ele gosta é de confrontar as pessoas com ideias novas ou às vezes ideias velhas, ok? De forma que as pessoas realmente questionem determinadas coisas, que às vezes aceitamos coisas e nem sequer questionamos, não é? Portanto, e o Ricky Gervais não faz isso, ou seja, ele está sempre constantemente a questionar aquilo que está neste momento a ser aceito na sociedade. Será que nos vale a pena aceitar isto, gente? Se calhar não vale a pena, não é? Tipo, se calhar não faz sentido, né? Enfim. Portanto, o nível de comédia é muito elevado, portanto, é realmente um stand-up comedy, um especial de stand-up comedy que eu pessoalmente rio-me, ok? Às gargalhadas às vezes. Portanto, eu aconselho, muito, muito aconselhado isto, pá, vale super, 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 super a pena. E aqui a minha última recomendação é outro especial de comédia, de outro, enfim, de outro género da comédia, que também estreou no último dia do ano passado, dia 31, Dave Chappelle, com o especial dele de comédia novo, The Dreamer. Enfim, o que dizer deste indivíduo, não é? Portanto, se um é um gênio, o outro gênio é, ok? Portanto, é inteligentíssimo, as punchlines que utiliza, o timing que utiliza, portanto, tudo aquilo é escrito, tudo aquilo é pensado, ele não está a fazer aquilo on the fly, como se costuma dizer, portanto, tudo aquilo é pensado e tudo mais, e é um indivíduo que neste momento já tem um nível tão grande de, portanto, de... enfim, de estar completamente à vontade com o público, dizer aquelas coisas, fazer com que o público o entenda perfeitamente, tanto é extremamente usado nas piadas que utiliza e tudo mais, porque sabe que é possível e consegue fazê-lo, não é, obviamente. Enfim, portanto, eu aconselho, é um especial mais pequenino, este é uma hora e pouco, se não estou em erro, este é do Dave Chappelle,
acho que até era
nem
menos.
Chega a isso. Chega aí 50 tal minutos. É, 50 tal minutos. Portanto, é uma coisa relativamente pequena. Portanto, pá, eu mais do que aconselho, é mais do que óbvio que há sempre opiniões negativas. Portanto, quem não gosta, não gosta. E muitas vezes até fala mais alto só para dizer que não gosta. portanto, mas eu pessoalmente, pá, gosto muito do trabalho dele. Acho sinceramente que muitas coisas do que ele diz, pá, fazem sentido. Portanto, eu gosto imenso do trabalho que ele faz e neste especial em específico, acho que ele esteve bastante bem, por isso eu recomendo. E de resto, não tenho mais nada, portanto, foram só estas as coisas que tive a oportunidade de ver, etc. Por isso, pá, estes dois especiais de comédia estão os dois na Netflix, portanto, pá, olha, façam a subscrição durante um mesito e podem ver os dois especiais. Se é que já não têm, obviamente, aqui a subscrição, não é?
Façam uma stream party, juntam-se todos, se tiverem
uma stream party,
vão para a casa de um amigo, olha, eu pago-te que é 30 cêntimos, não, leva os pacotes de batatas fritas e vêm assim.
Olha, é uma boa ideia, pronto, fica aqui a sugestão do Lázaro para conseguirem ver coisas à borla na casa dos amigos. Okay,
é, exatamente, é tentar ultrapassar aqui as condicionantes que a Netflix vai colocando, ou as plataformas, pá, partilhem, e neste momento já não há Covid, já podem fazer isso em casa, quer dizer, há Covid, mas
é com menos
um bocadinho, pronto, vá, aproveitem também para estar na companhia dos amigos para ver esse tipo de coisas.
Ora bem, penso que a nível de coisas não vimos mais nada, mas vimos, portanto, o filme de review desta semana, que, portanto, é o filme dinamarquês The Promised Land, que é o filme, portanto, que vamos falar agora neste segmento de review, terá spoilers, mas vamos então aqui para o segmento de review do filme The Promised Land.
Ludvig Kaling, velkommen til Halgus.
Du vil forsøge at dyrke heden.
Jeg vil bygge kongens første koloni derude.
Det er fantastisk, det du er i gang med. Jeg får redan en chance af liv herude.
Heden er Guds natur i al sin pragt. Hvorfor kastrere et vildt væsen, der bare gerne vil være frit?
Han har Gud netop ikke sat mennesker på jorden for at skabe civilisation.
Gud er kaos. Livet er kaos.
Nej, krig er kaos. Men vinderen er den, som kan finde ud af at kontrollere kaos.
Det er min jord.
Det er kongens jord. Jeg arbejder for kongen.
Hold op med at tale om kongen, som om du kender ham. Han ved ikke engang, du findes. Er du kommet til at lykkes med at bygge din koloni derude?
Ja.
The Promised Land foi o filme que selecionamos, portanto, esta semana para fazer review. Um filme dinamarquês que tem aqui, eu estava à procura, porque nós já vimos alguns filmes deste do ator principal, do Mads Mikkelsen, e eu estava à procura para ver se portanto, o realizador era o mesmo realizador de alguns filmes que nós já tínhamos visto. Mas daquilo que eu vi, não. Portanto, ele fez, se calhar, um filme com mais notoriedade foi o The Dark Tower, portanto um filme na altura juntamente com o Idris Elba, portanto que participa neste filme, mas de resto, portanto, não
que vimos.
Diz,
o bom que vimos, ou que eu se calhar eu vi, o resto não sei se viu.
Pois, não sei se
que é o Riders of Justice.
Isso é uma ideia dele, nós vimos todos esse filme, acho eu.
Pois, escritor, não foi ele que realizou.
Sim, eu estou a dizer em termos de realização.
Pois,
em termos de realização, portanto, ele, o último que realizou foi este, e agora este de Promised Land. Um filme que contém spoilers, nós depois vamos ter o segmento de spoilers, mas Lázaro, agora nesta primeira fase, portanto, da parte da review, o que é que achaste deste filme dinamarquês? Acima de tudo, questiono-te, conhecias este filme? Ou, portanto, na altura estávamos a tentar ver qual seria o filme, etc. E eu disse, opá, eu tenho curiosidade em ver este filme, acho que este filme poderá ser interessante, vamos ver. Conhecias o filme e o que é que achaste sobre o mesmo?
Olha, primeiro, não conhecia o filme. E em segundo, não estava a contar que este filme fosse uma biografia. Mais uma para adicionar aqui ao meu leque. Obrigado por adicionarem aqui mais uma. E o que é que eu posso dizer deste filme? Eu gostei imenso do filme, principalmente porque tem aqui o Mads Mikkelsen como personagem principal e o tipo de batalha que ele tem que ter depois de regressar, por assim, da guerra. Eu não conhecia a história. Lá está, tipo, ainda para mais, nós estamos a ver uma história de uma biografia que nem sequer direta a nós o é. Num período de história que nenhum de nós, se calhar, deve ter estudado, ou pelo menos nos deve ter chegado aos ouvidos, de uma guerra que se passou na Alemanha, se não estou em erro. Pronto. E aqui esta personagem vem da Alemanha, de uma guerra, e a tentar subir a... Não, é, não digo a pulso, mas muito perto disso, porque a realidade é que, tendo em conta o período em que isto se dá, em que isto acontece, a zona em que isto acontece, como acontece, não era fácil subir na vida. Ou já tinhas o estatuto, ou chapéu. E este caso é esse mesmo. Ele vem com o estatuto, tenta crescer com o seu estatuto, criar o seu próprio estatuto, e a realidade é que não é fácil, e vê-se aqui coisas que são um bocado... fisicamente, para mim, custou-me ouvir quando estava a ver a cena em si, custou-me a ouvir, porque lá está, tipo, isto é uma coisa que é referência daquela altura, daquele tempo.
Sim, não esquecer que estávamos na altura das monarquias.
Exatamente.
E etc.
Portanto, sim,
não
havia
aqui nada democrático.
O período onde se posiciona é 1700 ou 1800, qualquer coisa.
1700, acho que é 1700.
O que é?
Mil...
O filme?
Tal, uma coisa
sim, sim.
O filme 1755, na altura em que estava a decorrer a Guerra dos Sete Anos.
Exatamente.
Era a guerra que estavas, que ele saiu da Alemanha, era a Guerra dos Sete Anos.
Sim. E não, há ali algumas coisas que não é fácil quando estás a ver, é um bocadinho subliminar, eles não mostram de forma visceral, a realidade é essa, não mostram de forma visceral, mas é a ouvir, a mim custou-me um bocado, pronto. E depois lá está, tipo, houve ali algumas partes que me apeteceu entrar por dentro do ecrã e espancar algumas pessoas, porque pá, aquilo para mim não cabe na cabeça, mas aquilo é a realidade daquela altura, como se passam as coisas. E lá está, como o Eric disse bem, é a altura das monarquias, e as monarquias, muitas delas nem sempre fizeram sentido durante certos períodos da história. Depois, interpretações de Mads Mikkelsen, espetacular. Este ator já nos deixou aqui um marco, pelo menos comigo já me deixou um grande marco. Ver em dinamarquês, a mim neste caso já não me fez confusão, porque se calhar já vi alguns filmes dele em dinamarquês, não quer dizer que eu perceba dinamarquês, atenção, mas já se torna mais palpável, muita semelhança de quando se vê projetos que vêm da Coreia, já não são coisas que nos tirem, como é que eu ia dizer, o conforto de quando estamos a ver. Já começamos a entrar e embrenhar-nos nas coisas sem ligarmos diretamente à barreira linguística. E é isto que acontece, pelo menos comigo, e neste filme isso acontece. Até porque também a linguagem não é, a forma de como as coisas são faladas não é uma coisa rápida, nem é uma coisa que tu percas o fio à meada. Depois, a banda sonora também encaixa bem. Fotografia está qualquer coisa espetacular. Adorei a fotografia. Numa parte, quando eles estão no campo e de repente começa a cair geada e aquela correria acontece, e depois vês aquela luz pontual ao fundo, muito brilhante, tipo como se estivesse a guiar para um lado. Exatamente. Opa, muito, muito fixe. Depois, as personagens, a miudinha, curti, boés a miudinha, muito fixe também. Acho que o papel dela ali numa certa altura foi um gradual, porque nós fomos vendo uma parte dela em crescimento até determinado ponto, e numa fase quando ela deixa o seu clã para se juntar ali, foi interessante ver como ela se foi começando a adaptar, foi começando a aprender e começando a criar um elo e uma ligação. Isso também foi fixe de ver. E lá está, tipo, acabo por gostar imenso do filme, principalmente por causa da narrativa, da história. Não conhecia totalmente, gostei imenso da fotografia, gostei do acting de algumas personagens, como disse, e bem, mesmo personagens que são más, mas quando digo más é más em que me fazem vontade, dá-me vontade de ir lá para dentro a espancá-los, porque o papel que interpretaram muito bem, deixaram-me com os nervos à flor da pele em algumas coisas. Então acho que o filme para mim está muito bem conseguido e acho que é um projeto muito, muito interessante, que o pessoal não liguem à barreira linguística, porque isso às vezes tira-nos muito da experiência de que podemos adquirir quando vemos este tipo de filmes.
Luís, da tua parte, concordas aqui com o Lázaro ou nem por isso?
Olha, concordo plenamente com aquilo que o Lázaro acabou de dizer. Eu também, por acaso, as línguas nórdicas, por acaso, já começam a não fazer qualquer tipo de confusão. As asiáticas, às vezes, um bocadinho, dependendo do tom de voz.
Eu falo japonês, percebes?
Pá, a minha nem é a língua em si, é o tom de voz, que às vezes fala muito baixo e irrita-me um bocado. Mas pronto, mas tudo que é nórdico, pá, por acaso já não faz qualquer tipo de confusão. E lá está, o Mads Mikkelsen, nós já vimos vários trabalhos com ele. E ele, pá, é um ator extraordinário e acho que se encaixou muito bem numa personagem do século XVIII. Acho que está fixe. Existe alguns trabalhos, ou melhor, existem alguns atores que, quando retratam épocas diferentes das atuais, às vezes é um bocadinho de imaginá-los naquela época, certo, mesmo com toda a caracterização e o guarda-roupa e tudo mais, mesmo assim é um bocadinho difícil. Mas eu, por acaso, variedíssimas cenas em que eu estava a vê-lo com aqueles trajes, estava mesmo a ter esse pensamento consciente do tipo, olha, este ator é um ator que já vimos ele a fazer filmes contemporâneos e enquadra-se bem, né? Vimos Harry Potter, ou na saga do Harry Potter, acho que ele, num dos últimos filmes.
Não é do Harry Potter.
Não é do Harry Potter, mas dos monstros e não sei das quantas.
É dos monstros.
É toda a mesma merda. Esse entra, Missão Impossível também entra, salvo ou 007.
Não, é 007.
007.
Casino Royale, 007. No primeiro.
Ora, isso mesmo. Vocês são a minha enciclopédia. Eu dou-vos as diretrizes e o meu AI diz-me qual é que respondes. Diz-me qual é que é o filme. Mas lá está, eu estava a ver o filme e estava mesmo a prestar atenção a isso. Pá, e ele enquadra-se bem naquela época e tudo mais. E depois a Amanda Collin, pá, espetacular, que era com quem eu contracenava. Uhum. Muito, muito boa atriz. Eu só a conhecia de uma série que ela fez, que eu agora assim de repente não me recordo, mas era uma série que tinha dois episódios realizados por Ridley Scott, que era Raised by Wolves. Uma série que teve apenas duas temporadas. Ela também interpretava o papel de Mother, que era tipo uma mãe, não é? Mas pá, impecável. E para lá está o vilão deste filme. Muito bom. Muito, muito bom. Como tu, Lázaro, irritava-me muito. Chapada, pá. Chapada a padrasto. Chapada logo.
Nota-se que desempenhou um papel bastante bem, percebes?
Muito bem feito. Opa, e teve um final, para mim, tão satisfatório.
Também a mim.
Ai, eu fiquei tão deliciado com aquilo, juro. Mas pronto. Sem querer trazer spoilers, gostei bastante. Mas pá, como um todo, sim, tinha uma fotografia lindíssima, principalmente para mim, nas cenas da neve. Espetacular, muito, muito bem feito. As cenas de que não era outono, né? Devia ser já a primavera, ou se calhar era outono, foi antes da neve. Pá, muito giro. Aquilo tem uma fotografia muito bonita, mesmo devido à chuva, à neblina, muitas cenas com neblina. E depois gostei muito da participação da nossa pequenina nómada. Aquilo que na gíria nós chamamos os ciganos, não é? Na altura, sim, eram os nómadas. Era, pá, muito engraçada. Uhum. Personagem muito engraçada. E fez-me pensar que já naquela altura eles eram muito ostracizados, não é? Eram vistos como trazendo o mal e não sei o quê. As pessoas tinham medo deles. Pá, não mudou muito. Se repararmos, século XVIII, estamos no século XXI, não mudou assim muito mais a percepção e aquela ideia. Pá, é só chamarmos o Ventura e ele diz-te logo o que é que achas sobre os ciganos. Estou a brincar, não quero trazer política para aqui. mas muito fixe. Eu gostei muito da história em si. Pá, achei aquilo muito interessante. Pá, só o facto de, não sei o que é batata. Qual é o problema da batata? Talvez eles não tinham esse conceito de comer batatas, está a ver? Pá, lá está, é uma biografia muito interessante, porque apesar de tudo é uma história verdadeira, não é? Inspirada em fatos reais, o que não só nos mostra como é que as pessoas viviam naquela época, naquele sítio. Como, pá, está fixe, gostei muito do filme. Tenho de confessar que fiquei bastante, bastante agradado com esta, com esta, com este Nicolas Arcel, que é o realizador. Pá, gostei muito deste trabalho dele.
Opa, enfim, eu já tinha vontade de ver este filme e quando o vi foi aquela realização de que foi uma escolha extremamente bem feita, não é? Portanto, não foi aquela coisa de, epá, olha, uma
vamos
pessoa
ver por ver.
Tinha curiosidade. Não, nem é isso, é mais tipo do género, tinha curiosidade de ver, acabamos por ver e não valeu a pena. Estás a ver? Uhum, isto às vezes sim. É chato, não é?
Mas quando basta ser só tipo, ah pá, é um filme interessante. Quando tens muito interesse em ver o filme, se o filme for só interessante, pronto, é um bocadinho chato, mas neste caso o filme é excepcional, não é?
Pronto, o filme tem tem cerca de 2 horas, mais ou menos, não é? Portanto, é um filme que, enfim, comparado com um filme de 3 horas do ano passado, este foi estupidamente fácil de se ver e eu coloco numa posição, enfim, sei lá, 47 mil passos acima do que o outro foi ou será alguma vez. Porque este filme, apesar de que eu não sou muito fã de biografias, não sou muito fã de filmes de época, não sou nada fã de filmes de época, não sou, é aquele tipo de filmes que tu dizes, é pá, é um filme de época, e eu vou logo torcer o nariz, vou dizer, um filme não de quero. Época não vou ver. Ok, portanto, vou logo torcer o nariz. Portanto, eu comecei a ver este filme e sinceramente sabia nada disto, ok? Eu só soube que era uma biografia quando o filme terminou, eu só soube que era um filme de época quando gostava a ver o filme, ok? Portanto, foram coisas que me foram dadas. Portanto, é um bocadinho à semelhança de como eu gosto de ver de filmes, que é com o mínimo de informação possível, e eu acho sinceramente que este filme foi excepcional. Portanto, este filme é brilhante, mais uma vez um filme que não vai ter se calhar o mediatismo que deveria ter, porque é um filme que não tem nenhum ator norte-americano conhecido, ou não foi um filme que fala a língua inglesa,
é mais por aí, acho eu,
e acaba por não ser um filme que vai ser, porque foi formidável que praticamente todos os atores e atrizes contratados foram atores e atrizes dinamarqueses. Se não o são, falam muito bem a língua, ok? Falam fluentemente a língua, de forma a que eu não duvidei de absolutamente nada. Ou seja, isso, eu gostei imenso disso. É aquela coisa que tu estás a ver aquele filme, não conheces nem fazes a mínima ideia de onde é que saíram aqueles atores, a não ser, obviamente, o Mads Mikkelsen, que nós conhecemos um pouco mais, ou outra personagem, tanto duas, três personagens máximo que tu conheces daqui, tudo o resto não conheces, ok? Portanto, aquele grupo de, enfim, monarcas todos ali da nobreza que estavam ali naquela mesa a decidir coisas, ok? Pronto, vocês acho que sabem mais ou menos o que é que eu estava a falar. Esses indivíduos todos a falar, a discutir e não sei o quê, e a discutir, obviamente, portanto, utilizando a língua dinamarquesa, portanto, para mim foi espetacular, adorei ouvir aqueles debates e tudo mais. Depois é a história em si, é uma história belíssima, não é? Uma história belíssima, enfim, que nós não sabemos muito bem, exatamente, simples, nós não sabemos muito bem para onde é que se vai direcionar, não é? Por exemplo, houve decisões aqui, decisões da personagem principal, que houve ali um momento em que ela teve que decidir alguma coisa e nós, enfim, nós enquanto estamos sentados, enquanto espectadores, se calhar temos uma mão e um punho mais forte e dizíamos, ai, se fosse comigo eu fazia e acontecia, e ele acaba por ter uma decisão um bocadinho mais branda, ok? Um bocadinho mais branda para proteger, portanto, outro tipo de situações, enfim, não quero falar aqui muito porque podem ser spoilers e não quero denominar exatamente o que é, em spoilers depois eu falo um pouco melhor e pormenorizo, mas esse tipo de coisas foram coisas muito, foram surpresas extremamente agradáveis para mim. Ok, isto foi uma surpresa agradável. Alguns envolvimentos que ocorreram aqui que também foram surpresas agradáveis, do género, estas coisas aconteceram e tal. Enfim, tudo isso, depois a própria personalidade da personagem principal, que era uma personalidade extremamente evoluída para aquela altura. Ok, aquela fixação daquela personagem, sobretudo numa fase inicial, é uma fixação louca por aquilo e vai funcionar, era, e vai correr bem, e vamos lá, e não sei o quê, papapá, enfim, todas aquelas coisas. Portanto, e toda a gente contra ele, não é? Ao fim e ao cabo, um pouco isso. Portanto, tudo isso. Portanto, este filme é brilhante, tem uma narrativa excepcional, tem interpretações formidáveis, tem uma fotografia, meu Deus do céu, ok, de uma pradaria que está para ali, yeah. Não é que tipo não tem
charneca, a charneca,
aquilo, a charneca, exatamente,
charneca era, da Caparica,
que era uma charneca toda cheia, sei lá, daqueles capins esquisitos e não sei o quê, enfim, todas aquelas coisas, mas que tem uma beleza absolutamente, ou que pelo menos foi nos dada e mostrada uma beleza absolutamente formidável. Enfim, e tem outra coisa que para mim foi extremamente boa, que é satisfatório, ok? Portanto, é uma biografia que em muitos pontos nós temos pontos satisfatórios, inclusive a última parte do filme, no meu ponto de vista. Portanto, tá, houve ali uma parte que, pá, foi extremamente satisfatório aquilo, ok? Portanto, todos os pontos do filme foram, no meu ponto de vista, absolutamente brilhantes. Eu que vi o filme internacional também, o Anatomy of a Fall, que eu aconselho também, portanto, já ganhou Globos de Ouro e tudo mais, é um filme que, pá, aconselho-vos a vocês verem, porque de certeza mais que absoluta que vai estar nomeado aqui para os Oscars como filme internacional, ou filme que não se fala inglês, ou lá como é que eles denominam essa categoria, acredito plenamente que este filme também esteja lá. Ok, portanto, e eu pessoalmente que vi um e vi o outro e agora fico na dúvida e digo, ai meu Deus, se tiver que escolher, eu não sei qual deles é que vou escolher, porque são os dois muito, muito bons. Portanto, pá, enfim, este filme foi fantástico, foi uma excelente escolha no meu ponto de vista, acho que é uma excelente escolha. Quem tiver a oportunidade de ver, que o veja, já está aí em vídeos on demand e tudo mais, portanto, pá, vejam este filme. Eu acho que mesmo no cinema ou já estreou ou vai estrear em breve, uma coisa assim qualquer, já não me recordo, mas super, super, super aconselhado. É um filme formidável, formidável, aconselho mesmo, está muito bom, pá, e não estava à espera que tivesse tão bom, sinceramente. Eu já tinha ouvido um bocadinho dele, mas não estava à espera que tivesse mesmo excepcional como eu achei que estava. Portanto, pá, olha, brilhante, uma experiência formidável da minha parte. Entretanto, obviamente este filme tem spoilers, por isso vamos então aqui, até aqui ao próximo segmento, segmento de spoilers. Aqui ao segmento de spoilers, onde falamos um bocadinho mais abertamente aqui deste filme, The Promised Land. Para quem não sabe, portanto, este é um segmento ao qual nós falamos de tudo a nível de spoilers, portanto, para quem não viu o filme, aconselhamos que veja o filme e depois de ver o filme, portanto, ouça este segmento, caso contrário vai ser o filme todo spoilado, portanto, estão devidamente avisados, não é? Enfim, e este filme tem vários spoilers, não é? Enfim, eu acho que começa aqui logo com uma primeira fase, que é a fase de nós não sabermos, até meio do filme, o que é que aquele indivíduo está ali a fazer. Do género, nós sabemos que ele quer aquelas terras, não sabemos muito bem porquê. Depois, entanto, percebemos que ele quer cultivar lá qualquer coisa, mas não sobrevive lá nada porque a terra está toda estragada.
Vai-nos sendo dado por migalhas.
E depois vai-nos sendo dado por migalhas e depois lá encontramos a possibilidade de... Epá, são as batatas, que as batatas isto sobrevivem disto tudo, menos em geada.
Tudo menos à geada, pois é. Aprendi isso que eu não sabia.
Eu também não, quer dizer, eu planto não. Batatas e não sabia que elas não resistiam à geada. Quer dizer, já as vi queimadas já. Pronto.
Pois, por isso é que elas estavam queimadas.
Eu acho que essa narrativa que foi feita foi uma narrativa muito interessante, portanto, e este progresso que eles decidiram escolher para a narrativa foi também muito interessante, deixou-nos a nós extremamente curiosos, não é? De tentar perceber o que era e tudo mais, portanto, eu achei excepcional. Outra situação que eu, enfim, posso considerar spoiler é... toda a interação que ele acaba por ter inicialmente com aquela rapariguinha, portanto, a rapariga cigana,
nómada,
que lhe aparece,
né?
Aquela nómada, não é? Que lhe aparece logo ali. E até, de alguma forma, logo ali na primeira fase, quando ele contrata toda aquela comunidade, não é, para trabalhar por ele, e que depois obviamente dá desgraça e eles acabam por se ir embora, mas ali numa festa a rapariga tipo, mostra logo a intenção de que pá, quero que tu sejas
parte
tipo,
da minha
pessoa
clã.
Que cuide de mim. Não é? Portanto, ao fim e ao cabo, não é? Muito engraçado.
Eu quando vi essa cena pensei, esta cena do pauzinho vai acontecer mais à frente outra vez.
Pois. Olha, que aconteceu com ele, mas não foi com ele.
Eu pensava que era com ele que ela ia fazer isso.
Eu pensei que foi com ele, que iria ser com ele. Foi o que eu pensei, tipo, não queres agora, mas mais tarde vais querer.
Aliás, a cena que eu pensei que fosse acontecer era ele na altura em que a foi buscar o orfanato.
Ok.
Eu pensei que ele ali ia aparecer com o pauzinho para ela aceitar vir com ele. Só que não, e assim que se isso acontecesse, ia cair uma lagrimazinha. Mas não aconteceu, não caiu.
Aconteceu,
mas eu acho que isso não aconteceu. Isso não aconteceu
mas... quando ela conheceu aquele rapaz mais velho, já adolescente.
Ah, ok, é verdade.
E o rapaz
já era
faz
do
aquela
lado
cena.
Dela. Já era sim, tipo é isso, da cena dela.
É isso, é verdade, sim. Uma coisa que para mim foi um bocadinho um choque foi o falecimento lá do marido.
Essa parte foi a parte que são a minha.
De uma forma, meu Deus, não
me
é?
Deixou.
Enfim, aquela atrocidade ridícula, não é? Enfim. Mas que, por outro lado, para quem é espectador e está a ver, foi interessante ver aquilo.
Pá, sim, eu achei a cena extremamente violenta sem mostrar.
Isso foi que me deixou a mim.
Quando ele deixou de gritar, fez muita confusão.
A mim arrepiou-me.
Essa cena está muito bem orquestrada. Ok? Está muito bem orquestrada. Por muitos aspectos. Porque ali, naquele momento, nós acabamos por ver a personalidade dele, a personalidade do padre, a personalidade do que faz o papel de vilão, até inclusive a personalidade daquela donzela, ou sei lá o que.
Sim,
da prima.
Da prima do outro. Portanto, acabamos por ver um bocadinho estas personalidades todas, não é? E foi uma cena muito bem orquestrada, no meu ponto de vista, porque a todos nós nos arrepiou e a todos nós deixou, tipo, meu Deus, a crueldade que chega.
Criou desconforto ali, sim.
Completamente. Para além disso, depois, outra situação que na sequência disso, não é? Portanto, que o marido dela acaba por falecer. E depois a outra questão de quando só estão os três, não é? E que ao fim e ao cabo eles formam ali uma família, não é? Eles são a família um dos outros, não é?
É porque, curiosamente, a menina chamava a um pai, um papi, né? E a outra mãe. A língua latina, né?
Madrum e papi.
Está a ver? É engraçado porque para nós era lógico. Que ela estava a chamar papai e mamãe, mas só depois é que me caiu a ficha que eles, sendo dinamarqueses, as palavras não derivam do mesmo, não é?
Claro.
Ou seja, era engraçado porque a palavra papai e mamãe dinamarquesa é completamente diferente, não tem nada a ver com a nossa, e que ela era muito parecida. Mas foi uma interação muito engraçada e foi ali que uma pessoa começa também a criar uma ligação mais forte àquelas três personagens, né? Que depois, quando elas se separam, é um bocadinho triste.
E deixa-me questionar o seguinte. Tu não. Imagina, na primeira abordagem que faz o papel de Anne Bárbara, portanto, a Amanda Collin, que ela diz, vai lá ao quarto dele e diz: ah, eu tenho frio, não sei o quê, tenho que dormir contigo,
sim,
porque.
Enfim, claro.
Eu ali. E depois ela diz isto assim: eu sei que eu não sou tua e tu não és meu.
Não, coração.
Eu sei que o teu coração não está comigo.
Sim, exatamente. Eu sei disso, mas mesmo assim, epá, olha, somos dois seres humanos,
temos que
interagir, etc.
É o stress que estava aqui. Tiveram que.
A cena aqui que é: eu olhei para aquilo e disse assim: eu pessoalmente fiquei preocupado, porque eu disse assim: epá, a relação que tu tens até lá com a donzela. Não é? Sim. É uma relação interessante.
Pois é.
Não é uma relação fácil de...
Descartar.
De descartar, não é?
Sim, também.
E então eu fiquei preocupado do género... Este indivíduo está aqui a criar laços... Que depois está a complicar a vida dele, digamos assim, estás a ver?
Mas ao mesmo tempo... Vai ter que escolher entre estas duas.
Pois, exato, estás a ver? Isto vai
ao mesmo tempo, tinhas pena dela. Estavas com pena da viúva.
Claro.
Estás a ver?
Tipo, e ela era aquilo deixou-me ali numa cena, numa angústia. Estás a ver?
Uma dualidade de sentimentos.
Depois, Exatamente, exatamente. Percebes? Porque aquilo, enfim, tipo, eu se tu me perguntasses, mas qual é a cena certa? Não sei qual é a cena certa. Estás a perceber? Porque tanto de um lado como do outro aquilo pode resultar. Entendes? Tipo, pá, é,
mas compreendo, enfim, compreendo que esta abordagem dela, lógico que opa, não foi uma abordagem estratégica, acho.
Não me pareceu, não me pareceu, não me pareceu.
Pronto, mas opa, ela estava sozinha ali com ele.
Sim, é isso.
Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, pá, a carência, a solidão e
o vácuo. Isso tem tendência de acontecer, exatamente, claro que sim. O companheirismo, etc. Tudo claro. Mais, claro que sim.
Eles trabalhavam juntos, talvez viviam os dois sim, juntos, só com aquela menina. Exatamente. E era mais que óbvio que aquilo podia acontecer.
Já eram mãe e pai também.
Pois, pá, já tinham uma sim, família já criada, estás a perceber?
Exatamente, é um bocado por aí, sim. Pá, enfim, o filme tem uma série de situações, depois, desde a cena em que ele é capturado, não é? Ele é sim. capturado e depois ela diz, ah, é capturado, já está que eu vou já desenrascar aqui, vou já resolver isto da minha forma, e acaba por resolver, não é? Que acaba até por ter a ajuda da donzela, não é? Portanto, sim, a donzela sim, sabia sim. perfeitamente e disse, ah, olha, vai lá e dá-lhe o vinho que ele é pouco bêbado e vai-se exato. Resolver já isso por si.
Ela já sabia que ele ia pegar no copo para,
claro,
para beber.
Exatamente, ele era bêbado e era, por isso, enfim. Essa cena está fantástica porque para nós o alívio que foi aquela cena, não é?
Uma satisfação.
E a situação como foi, a satisfação. Sim. Do que ela fez, ela chegou ali, matou, ela... fez e no final ainda arrancou ali o membro
que castrou o gajo, não é? Castrou o gajo e fê-lo porque. E ela violou, não é? Ela
já exatamente, tinha dito isso, sim, que ela violava. Sim, porque também sim. não foi só com ela, foi porque ela também compreendia que muitas outras
sim.
lhe acontecia.
Todas as empregadas.
Mas não falavam porque tinham medo opa, de retaliação.
E a monarquia,
foi
mas, não é?
Extremamente é. Satisfatório para mim para ver foi. Aquilo. Bastante. Sinceramente, com elas. Sim, quando eles abriam a porta e ela estava toda cheia de sangue. E eu,
uma cena de terror.
Espetacular, espetacular isso. A sim, merda isso é que o gajo já tinha feito até então. Opa, espetacular.
Eu achei, depois de todo o progresso, e sinceramente, no meu ponto, no meu caso em particular, opa, quando depois há a interação da filha já mais velha, sim. lá com o outro, com
mais
os
velho.
Outros,
com
as outras pessoas que entretanto que apareceram, que foram lá arranjar a janela e etc. E depois entretanto ela se vai embora com eles e ele fica sozinho, man, aí para mim foi...
E ela chorar,
foi, foi difícil. Aí foi difícil porque este jovem, este gajo, que trabalhou para isto, ok? Só passado, sei lá quantos anos é que lhe reconheceram o trabalho que ele fez, não é?
Pois
que ele
é.
Foi
já a miúda era adolescente, achou?
Onde, não sei o quê, exatamente. E de repente fica sozinho, man. Fica sozinho com o sonho dele. Estás a ver? E tipo, ele ficou sozinho com o sonho dele. Que decidiu abandonar.
Yeah.
Sim.
Que decidiu abandonar.
Estar a viver um sonho sozinho não vale a pena.
E
ainda bem que o fez, ainda bem que o fez. Que
eu não faço a mínima ideia como é que acaba a vida deste homem, percebes? Porque
ah,
não sei,
viste?
Não é? Porque
ele
mostra.
Ah,
né?
Sim, sim.
Não mostra, viste? Porque eu não sei se isto é uma biografia, não mostra, portanto, só mostra lá o cavalo, eles de cavalo, já com ela capturada ou resgatada, no caso,
sim.
e portanto, irem para
ver o mar.
Era o sonho dela,
ver
é?
O mar.
Mas e depois, o que aconteceu? Eles foram capturados, não foram capturados? Percebes?
Ah, não, deixa estar assim, que assim está bonito. A cá está a história original, é passado para 2 anos, ele foi morto. Então
pois,
não quero saber
não
isso.
Duvido, não duvido que seja assim, percebes a história
mas,
real.
Mas o que eu acho pá. Giro nesta história, que achei extremamente pá, interessante, ainda por cima sendo fatos verídicos, ou inspirado em fatos verídicos, não sei até que ponto é que isto aqui é dramatizado ou não, foi o facto de ter para mim dois finais satisfatórios. Foi o final daquele drama com o gajo, não é? Que ela depois castra, mata o gajo e castra,
ah,
não sei
sim,
quê,
sim, sim.
fica por ali. E depois, pá, as consequências, ela foi presa e ia ser escrava, estava a ser encaminhada para ser escravizada, e até alertaram um homem a dizer, pá, sabes que os escravos não duram muito tempo. E ela era tão bonita e ia ser abusada e tudo mais, para além das cenas mais básicas. Foi o facto dela depois, dela ter sido resgatada por ele e depois então terem ido em direção ao mar, que era o sonho dela, era viver com vista para o mar. Pá, segundo a satisfação do filme.
Sim, sem sombra de dúvida, sim. Este filme teve, enfim, teve momentos altos, baixos, enfim. E quando digo baixos, não é que o filme tenha sido mau, não. Baixos no aspecto de nos deixarem deprimidos. Não é dizer... Ai, meu Deus,
a cena que a miúda pede autorização ao pai, não é? Para pegar no pau, por exemplo.
Não, tipo, por exemplo...
Essa cena é triste.
A cena que há um bocado eu ia falar, que foi uma cena... que tu dizes assim, ah, se fosse comigo e não sei o que e tal, mas que o pai foi extremamente ponderado, foi quando ele recebe os colonos lá na terra dele, e os colonos dizem assim, nós não podemos trabalhar aqui, mas não queremos essa rapariga cigana aqui porque ela traz um mau olhado e mais não sei o quê. E ele aí podia dizer assim, então olha, e de porra que vos parta que ela já está aqui há mais tempo que vocês, esta terra pertence-lhe mais a ela do que a vocês, andamento. Podia ter dito isso, mas não. Ele disse, então não se preocupem que ela vai passar a maior parte do tempo em casa e vocês não se vão cruzar com ela. Percebes? Ou seja, imagina a frieza que ele tem que ter para dizer isso. Estás a perceber? Sim. Para encontrar aquela resposta e para dizer aquilo de forma a conseguir que os colonos estejam lá, mas ao mesmo tempo conseguir que a rapariga esteja... Epá, enfim, é uma... Só aquele indivíduo com aquela mentalidade, estás a ver?
Se fosse uma narrativa americana, o gajo era logo espalhar
fogo. Ah, o quê? Você
lá, o que passou? Não sei ela que manda aqui, não. Foi ela que encontrou a planta e não sei o que mais. Isso é americano.
Exatamente.
Os nórdicos, quer dizer, os filmes europeus, pá, eu gosto muito do cinema europeu. Algum.
Sim, sim.
Eles, pá, têm uma cena mais não, eu até é engraçado porque estávamos a falar dos atores e não sei o que, aquele ator que faz vilão, eu estava aqui a ver a filmografia dele, nós já vimos dele, pá, 5 ou 6 filmes.
A sério?
Pois,
sim.
Pois, é capaz.
Vimos uma
é
que se chama Rainha de Copas, não sei se vocês se recordam, já vai há muito tempo. Rainha de Copas, Os Cavaleiros da Justiça, O Homem do Norte, por exemplo.
Sim.
O Bastard, que é este, não é? O
Bastard.
E acho que foi só. E por acaso.
Sim, mas por acaso já não me recordava. Ele deve fazer outros papéis, não é?
Outros trabalhos.
Mas lá está, ou seja, pá, enfim, o que dizer deste filme, não é? Este filme podíamos estar aqui mais não sei quanto tempo a falar e de todas estas cenas e tudo mais. Enfim, formidável, valeu super a pena. Acho que também a nível de spoilers não há assim mais nada assim para abordar que tenha sido muito maior do que isto. Por isso, opá, vamos aqui para o nosso próximo segmento, o segmento das nossas notas finais. E pronto, está feito mais um filme visto, este filme de certeza, portanto, The Promised Land, um dos filmes que de certeza irá, portanto, aparecer aqui nos filmes dos Oscars, quase certeza ali nos filmes internacionais, eu quase que apostaria, portanto, mas ainda só no final deste mês é que temos a possibilidade de saber isso, que vão ser os nomeados, portanto, só aí é que saberemos exatamente que filmes é que serão nomeados. Para a semana vamos fazer review aqui, portanto, a nossa intenção é fazer review de um filme que vai estrear, portanto, também muito falado, muito badalado, e de certeza também mais outra aqui para os filmes internacionais, até parece que estamos aqui só a ver filmes internacionais, mas a realidade é esta, portanto é um filme que se chama The Zone of Interest, não sabemos se este filme irá estrear no local onde estamos, ou seja, às vezes estes filmes estreiam em Portugal, mas só estreiam em 2 ou 3 cinemas, enfim, e nós não estamos se calhar com essa possibilidade, não sei se em Braga irá estrear ou não. É a nossa intenção isso, portanto, fazer review aqui do The Zone of Interest, se não estrear este filme. Então, olha, o filme será surpresa, o que vamos fazer review para a semana, mas a nossa intenção é ser este The Zone of Interest. Já sabem, como é habitual, este podcast está disponível nas várias plataformas, desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outras. Têm também, portanto, aqui o link em baixo com as nossas redes sociais, se assim desejarem seguir, e dou aqui a palavra aos restantes membros para se despedirem do resto aqui dos nossos ouvintes. Por isso, Lázaro, força.
Vamos ver se para a semana trago coisas melhores do que acho que trouxe esta semana. Por isso, vou tentar fazer por isso. Até para a semana, fiquem bem, um grande abraço.
É pá, se vir Jury Duty, tens de certeza coisas boas.
Sim,
para trazer.
Vou ter que diluir um bocadinho. Dar.
Sim, ah, porquê? Sim. Aquilo é, fácil, é tão fácil de ver, quero ouvir
não
falar
é isso, disso. Não é isso, é que o pessoal às vezes pensa, ah, uma pessoa senta-se, começa a ver um episódiozinho, o problema é que esquecem-se que nós às vezes estamos a ver para aí 3 ou 4 séries ao mesmo tempo, ou 5, para conseguir colmatar às vezes é complicado, mas pronto, vou tentar.
Luís, da tua parte?
Da minha parte é o costume, é só um abraço, até para a semana.
E da minha parte é exatamente a mesma coisa, agradecer obviamente a toda a gente que ficou aqui até ao finalzinho, ouvir tudo. E pronto, malta, vemo-nos para a semana e até lá, bons filmes. We'll be right back.